aí, galera do podcast 90 mais 3, começando mais uma gravação do mesmo episódio, porque a gente teve um acidente aqui, perdemos a gravação, perdemos meia hora de gravação, nunca vai ser a mesma gravação.
Um gato preto bateu na porta.
Verdade, e aconteceu uma desgraça. Né? É, perdemos um começo bom, começo hilário, interessante, maravilhoso que tivemos. Não vamos conseguir repetir, então vamos mudar. Será outro programa.
Nunca saberás.
Nunca que... saberás como foi o programa.
Como foi o programa?
Sempre vou ficar na memória. Aquele programa tava foda mesmo.
Foi a meia hora melhor que teve.
A melhor meia hora da história do podcast em Pernambuco.
Então, galera, a música é... Pedro.
Perdido de amor.
Vem me namorar, céu.
Gel.
Gel, é?
Gel.
Eu jurava que era céu, meu.
É
cara.
Gel.
Porra, isso aí é nova pra mim. Não sabia não que era Gel. Gel. Quem é Gel? Foi a mulher dele, fez?
Garota, porra.
Garota?
Garota em inglês.
Ah, sim, entendi agora, Gel. Vem me namorar, Gel. Ah, eu queria que era céu, porra.
Não,
porra. Só tava céu, porra. É... Então, galera, aqui estamos formado hoje, nosso tripé, nosso famoso tripé, Las Vegas de Leon.
Que é o?
Eu nem lembro. Não, não, eu nem lembro, não lembro, mas não quero falar mais não. Temos aqui Pedro Neto.
Tudo bom, pessoal?
Gilvan Soares, que vos fala... E um convidado especial, que é Pablo.
Dale, galera.
E o seguinte, que voz é essa? Você está em fanha?
É, tô um pouquinho gripado aí.
É o seguinte, vamos começar o programa.
Mas tá com dinheiro no bolso.
Pelo menos isso, né? Emprestado não, mas tá.
Não, é. Ganhou na lotérica.
Foi? Coisa boa, rapaz, pra mudar de vida.
Ainda bem.
Então, galera, vamos o seguinte, esse episódio número 11. Vamos começar de uma forma diferente.
Nervoso.
Ah, 11. Pablo. Eu vou pedir de você três nomes. Eu quero três camisas 11. Um que você viu na seleção, um em Pernambuco e um na Europa.
Começar pro Pernambuco.
Fácil. Fala embaixo, calma aí, viu?
Começar pro Pernambuco, que é porque eu me empolguei.
Vai pegar, não grita, me empolguei.
Traz muito boas recordações.
Vai pegar o meu biguda.
Começar pro Pernambuco.
Vai. Foda.
Carlinho Bala.
Pô, bicho, o outro foi miserável.
Um dos seus maiores títulos na história foi uma Copa do Brasil pelo esporte.
Era camisa 11 do esporte.
Camisa 11 no título da Copa do Brasil. Um pela seleção, né? Você disse?
É, uma seleção brasileira, no caso.
Seleção brasileira. Jogou muito bem ali pro 2006, Robinho. Vou ficar com...
Tem falando do Robinho,
é,
né?
Porque Neymar virou 10. Mas Neymar jogou com 11 na
muito
seleção.
Muito pouco, muito pouco. Inclusive, a turma dizia que Neymar não era da seleção no tempo. Mas Neymar cresceu muito com a 10 na seleção. Era 10 mais caro no tempo.
Mas Neymar seleção, é só na seleção brasileira, né? É só na seleção.
Não, pode ser seleção internacional, qualquer uma.
Ah, um 11 bom.
Seleção, eita, me viu uma aqui na cabeça, velho. Depois eu falo.
Depois você fala, deixa eu pensar aqui um pouquinho.
Mas deixando também... claro que o Gilvão é muito covarde.
E qual a outra pergunta, ou o terceiro ponto?
Não, são três nomes, três 11, os três melhores 11 que você viu. Um em Pernambuco.
Pernambuco, já respondi, tá lembrado.
Um em seleção, pode ser brasileira ou okay. Qualquer uma, e um na Europa.
Um em seleção, pode ser qualquer seleção.
É, pode.
Fica muito
vago, pode ser vago, aí como seu, o vago.
Na Europa, assim, que eu vi jogar, número 11, Gareth Bale.
É um só.
É um só, viu?
É.
É um só, vai pronto, já foi ele.
Vai ser ele.
Tem que ser, eu tenho que ter visto?
Oi?
Eu tenho que ter visto?
Não.
Ah, sim.
Mas Neymar agora pronto. É porque Neymar é muito confuso. 10, 11, outros é um 11 mesmo.
É um 11, é um 11.
Gareth Bale, pronto. Já acabou, e a seleção?
Em Pernambuco, em seleção, assim, vou dizer agora, vamos.
Fica à vontade. Ninguém tá me filmando.
Calma,
não,
calma. É porque aí é questão de... Penso, tem que pensar. Assim. Esse 11 de seleção.
No outro programa você falou um, velho. Tem que ser ele. Mudou de meia eu hora, falei. Você mudou de opinião.
Ah, Romário.
Sim.
Mas é porque eu não vi ele jogar em seleção com 11.
É verdade.
Aí eu tava pensando...
E ele jogar que camisa? Coloca na 11.
É porque eu não vi.
Tá, ah, você não viu. Ei, mas é o seguinte, você não viu. Mas... Com certeza você viu vídeos de 94.
Claro,
de
94. Melhor atacante da história ali dentro da pequena área ali era Romário.
Vou deixar claro, viu? Quando eu for falar, vou falar o que eu, os três que eu vi e os três que eu não vi.
Beleza. Las Vegas, você que é o nosso mais... Nosso tripé, a parte mais...
Negra.
É, negra da nosso tripé. Fala então. Fala então, por favor. Os três 11 que você viu jogar, ou que você acha melhor, pra você, três 11, um em Pernambuco, um em seleção e um na Europa.
Vai ver que tem posição fetal aqui, sentiu bastante a perca.
A perca dos 30 minutos.
30 minutos.
3 11.
Deu vontade de chorar na porra. É, na seleção, Romário. Em clube, Giggs,
E clube não falar da Europa, né? É. Giggs, Ryan Giggs.
É, eu não respeito muito esse Giggs aí. Não.
E Pernambuco foi Carambala. Na lata.
Pedro Neto.
Vou dizer o primeiro que eu vi.
Vulgo Pedro das Novinhas, 19.
É...
Qual o número, Pedro? Daí.
9233-0621.
Aí ligaram.
Ligaram mais três vezes.
Oxi, tem.
Ligaram não, fala, chama o WhatsApp só, pô.
E é?
É.
Pois é, então é só.
Só chama o WhatsApp só.
As novinhas tá.
Mas para de falar que a gente é ciumentas.
É o Pedro da Saboeira, papai. Sabuba. É o Pedro da Sabuba. Sim, Pedro, e os outros.
Enfim. Os que eu vi é. Carambala aqui em Pernambuco. Acho que vai ser consenso, eu sei que alguém joga Cook aqui, né? Não sei. Daqui a pouco chegar. É, na seleção que eu vi jogar com a 11, em seleções, Eu vou te sacanear.
Fique à vontade.
Eu vou te sacanear.
Vai?
Vou te pavar na Nivede. Eu vou te sacanear tu.
Filho da mãe, rapaz.
Eu vou te sacanear.
Eu ia ver em seleção Nivede. Não, em clube
europeu. Clube europeu.
Puta,
europeu,
eu pensei que você era um. Que
Eu não vou dar meu voto. Eu sacanei tu. Eu acho que na Nivede mesmo. Mas o seguinte, é porque no outro... Foi 11, ninguém lembrou o Carambala. Só que lembrou fui eu.
Beleza.
Daí Pablo foi.
Agora, né?
Pablo foi
bandido,
e roubou,
rapaz.
Meu Carambala? Eu vou roubar da Nani Velho.
Roubar da Nani Velho.
É covarde, porque ele dá, joga a ideia pra gente pensar e fica por último. Fica por último, é bom e mais ruim. Que fica sem ser o primeiro.
Carambala, Neto e outro.
Em seleção brasileira, que eu vi jogar foi Robinho.
Qualquer seleção, Robinho, né?
Robinho.
É Robinho realmente da seleção.
Eu vou dizer os que eu coloco assim na história. É, camisa 11 da seleção brasileira. Romário tem uma Copa, mas Garrincha tem duas, eu vou de Garrincha. É, europeu 11, um grande jogador 11, não sei. Aí eu olho pra Pernambuco. É, 11 histórico em Pernambuco. 11 é o número de ponta esquerda, né?
Não, nem toda vez. Hã? 10, ponta esquerda.
Não, 10 era o armador,
o
pô.
Meia. Ou 7 ou 11, né?
11 de ponta esquerda.
Vai, Pedro.
Calma, pô. Pensar.
Pensar assim é... Tem tempo.
Enquanto isso, eu vou mudar meu voto. 11 da seleção que eu vou jogar. Miroslav Klose.
Não.
O maior artilheiro de todas as Copas.
É sua opinião. Acho
beleza.
Que fazer
Já mudou o voto. Beleza?
Pedro, eu vou colocar a Garrincha como seleção e como jogador, vou colocar Romário de clube. Você.
Beleza.
Vou pegar aqui o embalo. E assim, eu tô tentando lembrar um grande ponto esquerda, futebol
para o Flamengo. Falta o quê, hein?
Tu quer falar quantos 11, hein?
Não,
quinto, são três, viu?
Eu falei três.
Que ele
Pernambucano.
É
Europa e
seleção
que eu vi, e três que povoou meu imaginário, jogadores que eu não vi. Eu vou de Baiano, ponto esquerda, jogou no Santa Cruz, no Náutico, é o maior, se eu não me engano, o segundo maior. Jogou no Sport também. É o maior ter do Pernambucano. Então era camisa 11, então vai nele.
Ah, cara de Gilmão.
O cara conhece minha história, viu?
Não sou pesado.
Eu acho que ele fez história no FPV, será?
Rapaz, está no Pernambucano.
Eu tenho um técnico. Então, pra Gilvan, ele roubasse meu Neto. Eu fiquei puto agora, bicho. Eu fiquei. Nunca acredito, não, velho. Não acredito que ele falou isso, não, bicho. Eu é o 11 que é hoje. Eu compraria a camisa da Juventus pra meter 11 e botava o nome Nedved. Hoje eu botava.
Foi o aniversário dele essa semana.
É verdade. Então, hoje eu sou um grande fã de Nedved, camisa 11. Em clubes europeus é Nedved. Em seleções, um 11. Tu lembra que em 2010, o 11 da Holanda quem era? Robin Van Persie.
Era?
O Desert Snyder.
E Robin era qual?
Robin 11.
Robin?
Ah, se
tu falar assim,
Robin Van Persie.
Ah! Oxi, falou Robin, aí tudo bem.
Não, porque é Robin, Robin Van Persie. Ele falou Robin,
Não, então.
Joga lá, porra, isso aí.
Robin Van Persie. Olha, cara. Já que eu errei um negócio no outro, eu tinha que errar um agora também, né? Pra ficar legal, né, o programa, né? Então, Robin. 11 em seleção. Robin, em 2010, jogou muito. E em Pernambuco, 11. Tu acha que ia falar Carambala, né?
Não, acho que tu falou outro.
Cook?
Sim.
Cook foi um grande camisa 11.
Mas claro. Não,
que lembra, que lembrava muito bem, assim, de um nível muito mais abaixo. Mas lembra, assim, de longe, Romário, lembra de 11. Sebastião ia usar 11. O resto, nada a ver. Romário.
Mas tu fiz pouco, Cubis.
Mas eu vi um pouco. Vi muito. 2006 ele jogava na Alcântara, 2005 ainda. Eu peguei, sabe o quê?
2004.
2006 na Série B, pô.
E ele no Santa?
2007. No Santa.
E ainda voltou pra se aposentar de novo.
Foi. É Cook 11 do Pernambuco. Então, galera, terminamos a nossa introdução. Que foi um pouco diferente da anterior, né? Que a gente tentou fazer e perdeu o arquivo. Foi uma desgraça que aconteceu aqui na nossa gravação, um acidente.
Tá vindo aí de novo.
É, daqui a pouco chega o dado. Peraí, se acontecer de novo, eu não gravo mais não, viu? Vai perder. Vai perder o arquivo.
Eu gravo sozinho.
Só gravo quando ele sair.
Eu pego nada pra ele.
Só gravo quando o gato sair.
Então, galera, é o seguinte. Vamos falar de Pernambuco, dos assuntos que temos a tratar agora. Primeiro, o Santa Cruz Futebol Clube, que essa semana foi uma semana de treinamento, né? Pedro, que você que é mais antenado sobre o Santa Cruz, o que é que você pode explanar aí sobre a semana do Santa Cruz? Por favor, os telespectadores.
Não vou fugir muito da análise do perdido, apesar de você não fazer ideia do que eu falei no perdido. Eu começaria pelo Martelotti, que chegou ao Santa Cruz, treinador, teve a primeira semana dele como treinamento, e que já trouxe uma palavra que o Santa Cruz há muito não era falada, que era tática. João Neves só se botava no treino sobre o coletivo. Mudando os esquema Santa Cruz, ao invés de estar achando 4-4-2, ao invés de estar achando 4-3-3. E testando a variedade de jogador absurda. Poucos jogadores são. Hoje foram fixos nos treinamentos com ele. Júlio César foi fixo. Nininho, até porque não tem um lateral reserva, apesar de ter chegado agora. Valber, ex-náutico.
Sim, Valber.
Lateral de qualidade, porém de vidro.
É verdade.
O Santa Cruz foi uma bateria enorme de exames pra saber se era confiável trazer ele ou não. E acabou concretizando a.
Teve um jogador que chegou e saiu, não foi?
Alisson, um zagueiro.
Chegou e saiu?
Chegou. A pedido de Ivanildo. E porém, assim que ele chegou, Ivanildo teve o jogo do CRB, que ele tava no banco. Ivanildo foi demitido e ele disse que se Ivanildo não queria ficar e acabou pedindo desligamento.
O que? Filho de Ivanildo?
Não sei.
Esse Aço é aquele zagueiro que tinha jogado no Náutico, né?
Jogou no Náutico. Você
tinha falado que tinha sido apresentado e tal.
Tá falando de jogadores de Santa Cruz que foram constantes na escalação de Martelotti durante a semana. Júlio César, Nininho, Azaga, Sandro e Edson Salles.
Sim.
Bruno Silva, que vinha sendo jogador mais regular de Santa Cruz no ano. Não vinha entrando com o Givanildo e continua sem entrar com o Martelotti, apesar de eu achar que ele tem vaga cativa no Santa Cruz. Na lateral esquerda, ele promoveu a volta de Thiago Costa, alguns treinamentos, mas também treinou com o Yuri. Thiago Costa, que relatou que a última atuação dele no Santa Cruz foi muito abaixo do esperado. Mesmo que nem o Roberto Carlos, mas mesmo assim foi muito abaixo do esperado. Relatou que jogou bichado, jogou machucado e por isso teria jogado mal assim. Apesar de não explicar o pênalti absurdo que ele fez contra o Juventude, um pênalti só pode ter sido de propósito, visivelmente. Ele usou o Thiago Costa, o Yuri. No meio de campo, João Ananias, peça constante.
Não foi tocado.
E Derlei. Jornalista que também não jogou uma partida média no Santa Cruz ainda, só jogou mais partidas. E Derlei, que jogou, eu já comentei aqui no podcast passado que eu gostei da atuação do Derlei. Sou muito crítico da qualidade do passe dele, mas virando um bom jogo, com calma, parecia outro jogador. Mas Martelotti, até pro Martelotti sempre gostar de ter um segundo volante de qualidade na saída de bola, usou João Paulo com o sub 2015, não tem nenhum João Paulo. Mas Derlei também não é esse cara. Aí testou o Primão no lugar de Derlei. No meio armador, ele tá João Paulo, quando joga no 4-3-3. 4-4-2, já João Paulo aberto no lado, André Luiz aberto no outro. Léo Lima não teve chance com ele. André Luiz também é constante, seja aberto na direita como meia ou como atacante. E Grafite, lógico, que eu acho muito difícil alguém mudar isso. Agora, o outro jogador do ataque, quando era o de Grafite, mudou bastante. Foi Sheik. Foi Bárbio. Augusto ele não usou porque deve estar machucado. Bruno Paulo está suspenso para o próximo jogo.
Bueno
também está machucado. Inclusive, Pitbull fez 4 gols no treino. 5x0, Pitbull fez 4. Pitbull que estava em Goiânia hoje.
Tomando uma,
legal. Na Império.
Hoje não, ontem, sábado.
Hoje, pô.
Hoje, domingo? Na Império, pô.
Foi.
Teve que ele perdeu no domingo?
Sei, sei que tava.
Mas eu também tava, não foi? No sábado?
Sei.
Soube que ele tirou foto com a mão aberta.
Mostrando 5 estrelinhas.
Pitbull que é um dos poucos gols da Cruz que tá com bola pra gastar. Ele ganha 20 mil, salário baixo pra jogar de futebol, só que quem paga é o Cruzeiro.
E tem notícia aqui que Pitbull está no japonês.
Japonês?
Tomando uma, tá muito. Tá bebaço.
Tomei uma com ele já lá, viu?
Foi no japonês?
Tomei uma com ele já
no Pitbull japonês. No japonês.
Comigo, agora tá sem amigo.
Rapaz. Aí, agora ele vem pra cá. Tem alguma neguinha e tal? Ou é macho mesmo, que ele vem pra cá por causa de macho?
Não. Tem uma.
Tem uma.
Ele não diga o nome, não.
Não, claro que não.
Não, mas tem que ter, né? Tem. Pelo menos, sabemos que tem um, né? Pelo menos é só por causa de macho, não, né?
Foi? Ah, não, isso é mais pesado ainda.
Mas, enfim.
Ei, mas isso aí. Enfim. Pula! Vamos
tocar o programa.
Enfim.
Pula.
Pronto. Tato Martelotti treinou 4-4-2, 4-3-3, que é a escalação que o Santa Cruz joga. Que a maioria dos times jogam hoje. E também treinou 4-4-2 com dois meio abertos, o André Luiz, João Paulo e um cara encostando em grafite. Vindo de trás. Tá estranho, né?
É, encostando.
Eu falei, na hora que eu falei, eu sou estranho. Parece pé de negão, pô.
Que delícia.
Inclusive, um jogador foi testado várias vezes, um jogador que. Tá, ficou marcado por ser peixe de Vanildo, o jogador que foi muito pouco pra Tassacruz, que era Shake. Mas Marcelo chegou shake. Usando.
Era peixe de Vanildo, né?
Era peixe, todo jogo entrava com o Vanildo. E que. Bom, assim. Martelotti, não tem muito o que pedir a Martelotti. O que ele fizer é lucro. Só que o 26 derrota seguida. Não perdeu a semana porque não jogou. Então, Martelotti tá com carta branca. Até Shake, a turma reclamou pouco.
Martelotti tá começando o trabalho agora, né? É um cara que tem... Eu considero ele um cara bem técnico, assim, de estudar tática.
Ele é
um treinador bem técnico. Eu gosto do perfil do treinador, do que ele é.
Ofensivo.
Ofensivo. Eu gosto de um treinador que a parte técnica, a parte técnica e tática, principalmente, ele leva em consideração, entendeu? E em relação a salários, que Santa Cruz sempre... Vem Santa Cruz, vem salário. Devendo quanto?
É que tá. É Santa Cruz que voltou à normalidade de ser...
Abafado.
Quem trabalha em Santa Cruz sabe, que vive lá cotidianamente, sabe que Santa Cruz é muito difícil saber o que acontece financeiramente. Givanildo, por isso que eu critiquei muito aqui, porque ele deixou... Ele deixou expulso a situação, que aconteceu muitas vezes antes dele, e vai acontecer depois dele, infelizmente. Pelo menos até esse ano. Do salário atrasado, ele foi uma coisa grande. E quando o Martelotti chegou, o foco mudou completamente. Muito difícil saber, eu acho que teve o dia 15 de agosto, que vence uma parcela do Santa Cruz. Não sei se foi pago, não sei se não foi. Não tenho essa informação sobre o salário do Santa Cruz. Sei que em dia não tá, se é 1, 2, 3 meses eu não tenho informação.
Mas já que tá abafado, é porque ele tem pagado um mês ou outro.
E
não tá muito procurando.
Você vê jogadores.
Tem uma parte positiva nisso aí, né? Já que não tá tendo notícia.
Jogadores isso. Procurando voltar à forma, até o Costa pela primeira vez explicando baixo rendimento, sabe?
Uhum.
Parece que. Pelo menos o foco no Arruda não é esse.
É um bom sinal, né?
É um bom sinal, só que dia 9 enfrentou o ABC em Natal.
Um jogo importante,
estratégico pra sair da zona de rebaixamento. Um ABC muito frágil. Eu queria saber se fosse Ivanildo, como ele ia fazer pra perder pro ABC. Ele ia dar um jeito. Ele conseguiu perder pro CRB. O primeiro tempo eu não sabia como ele conseguiu. O ABC ele ia ter que se esforçar muito. Ia ter que tirar todas as cartas na manga dele pra conseguir perder pro CRB. O ABC é um time muito frágil. Um time que não tá lá... Não tá, se ganhar no encosta Santa Cruz, tá muito abaixo o ABC. Muito na ladeira. Mas assim, são 3 pontos que muita gente vai ter. Inclusive, eu não lembro Figueirense e Luverdense como foram lá. Hoje o adversário do Santa Cruz pra sair da zona de abaixamento. Mas se ainda for enfrentado, também vão ser favoritos. Um jogo bastante estratégico para o Santa Cruz sair dessa situação. E agora todo jogo é importante. Depois de frente Goiás. Depois do Santa Cruz enfrenta. A gente não, Santa Cruz enfrenta Goiás. No Arruda, dois jogos. São dois jogos, sabe?
Tu vai? Esse jogo contra o Goiás.
Tá tão longe, velho.
Não, mas assim é trabalho, né? Você precisa sempre ir, né?
É. Não, todo o Santa Cruz eu pensei ir, porque é a minha função.
Então, se são trabalho, né? Cobrir o Santa Cruz, né? A gente definiu esse ano, você vai cobrir o Santa Cruz. Talvez ano que vem não seja o Santa Cruz que você vai cobrir, né? Vamos ainda sortear ainda. Vamos só todo ano a gente sorteia. É. Quem é os nossos entregantes que vai
curtir. Setoristas.
É, que vai ser um setorista dos clubes, né? Uhum. Eu esse ano fui sorteado pro Náutico. Las Vegas, por acaso, foi sorteado pro Sport esse ano. E Pedro pro Santa Cruz Futebol Clube, né? É, Pedro, tem mais alguma coisa sobre o Santa Cruz pra falar ainda, pra ser comentado aqui no nosso podcast 90 mais 3, nosso não, episódio 11?
Não tem.
E o que é hoje o camisa 11 do Santa Cruz?
Hoje, no caso, é porque 50 é com numeração fixa, né?
Quem é 11?
Bárbio.
Ave Maria.
Bárbio. Fala escoador no peito.
Que decadência, ei, mas Bárbio. É, então, uma dor quando eu vi ele jogar.
Ano passado era Ken.
Diferença, hein? Eu vi realmente jogar Bárbio no Arruda. Eu estava no Arruda, a trabalho. Por acaso, o setorista do Santa Cruz não pôde ir, eu fui.
Mas nem tinha podcast ainda, né?
Não, já tinha.
Qual foi
já tinha. Não interessa, tem que ter. Já tinha.
Tá no barro de escondido. Tá no barro de escondido.
Olha, eu vou agora fazer mais. Vou começar a ir pra ilha escondida também. Viu? Que eu arrumei uma ligação na ilha aí. Interessante.
Depois um projeto?
Interessante.
Nunca fui.
Quem ia mesmo? Se fosse direto. Pra ilha.
Isso é uma história foda.
É interessante isso, é interessante.
Jairo Style, né?
Jairo Style.
É. Era. Tipo Jairo Style hoje, que Maria Mendonça leva Jairo pro...
Ela vai ouvir.
Vai ouvir? Ela tá ouvindo, né?
Ela vai ouvir. Eu disse para que ela...
Mas ela que... Pedro Neto conheceu a... A amiga da gente.
Esse bicho tá muito aleatório,
ela tá... Então, pô, é pra ser aleatório mesmo. Que...
Sei não, pô. Vai volta Bárbio, pô.
Digníssimo.
Ei, mas o 11. A digníssimo, né?
Digníssimo.
É 11 Bárbio. Tá de brincadeira. Já foi Carlinho Bala, que o Pedro falou tanto aqui.
Porque tu não sabe do esporte.
Pronto, vamos chegar depois.
Quem é?
Vamos agora. Não,
quem é?
Vai chegar.
Vamos agora falar de um assunto que a semana que repercutiu
Você
muito.
Não vão vencer Bárbio, não.
Que repercutiu muito hoje. O assunto da semana foi a renúncia de Ivan Brondi. Esse assunto foi...
Eu não entendi qual é a...
É porque esse assunto, no outro programa que a gente gravou...
Eu e Paulo dormindo.
Foi ótimo, porque a gente conseguiu falar tudo bem.
Não, é a
agora quarta... vai ser complicado de falar, pô.
É a quarta renúncia do Náutico em uma hora aqui. No...
Não, porque é um assunto complicado e foi bem detalhado. A gente explicou direitinho.
Foi. No outro foi...
Pablo dormiu aqui.
Foi muito complicado no outro, pô. E a gente vai falar isso de novo, pô.
Vai falar.
É complicado, bicho. Por isso que os caras não gravaram de novo. Os caras 45 minutos, quando dá uma merda, não gravam de novo, não, bicho. Olha, eu também. Não tem paciência não pra falar isso de novo, não. Na moral.
Eu tava no Santa Cruz aqui, eu falei, pai, Pablo, lá vem João Bruno.
É, pulou.
Vamos sair.
Aí quando o Giovanni anunciou que ia falar de João Bruno, eu tava aguentando. Vamos lá.
Ah, é, porque pelo tempo de paciência falar Santa Cruz, viu? Porque eu também não tinha falado a mesma coisa, não, bicho. É. E pior ainda, que é um assunto que eu não tenho interesse nenhum, que é a porra da renúncia do presidente.
Não faço da Cruz, eu falo a qualquer momento.
Depende de como a gente tá na discussão.
Mas
de
foi
novo.
Um assunto pesadíssimo, né?
Não, foi, vamos lá.
Eu acho obrigatório falar disso aí.
Eu vou tentar resumir. Eu, como setorista do Náutico hoje, né? Desse ano, vamos sortear pro ano que vem. E é o seguinte, eu hoje, como setorista do Náutico, vou tentar resumir o que seria.
Posso pedir perdão antes do Alvirrubro, porque a gente fez tão bem detalhado aquela vez. Foi. E agora,
agora não vai ser.
Vai
legal.
Ser muito difícil sair do mesmo jeito. É, se a gente falar mal, eu peço perdão a você de...
Se a gente também errar, algum equívoco, a gente também não peço desculpa. Aí o pessoal, né? Então, você que é alvirrubro, você que vai escutar nosso podcast aí...
Eu vou chegar aqui não sou alvirrubro, porque não torço pro Náutico. E achei é um assunto que me interessou, achei uma coisa bastante... Achei surreal, pra ser a verdade.
Já que lhe interessou, por favor... Resumo pro torcedor, viu?
Ele tá jogando bomba pra cima de mim, hein?
Mas...
Não, aconteceu que o presidente do Náutico, Ivan Brondi,
ex-presidente
do Náutico, verdade, perdão, é, que foi jogador do clube, o...
Um símbolo do Ex.
É a maior época do Náutico, e na minha opinião, o maior time, de algum momento do futebol pernambucano, foi o Náutico da década de 60.
Nordeste.
Nordeste, pode ser. Até uma boa discussão pra posterioridade. Se fosse agora de primeiro, eu diria o Náutico. É da década 60. Ivan Blondi, que jogou os 6 títulos do Hexa. Ele que foi o jogador que mais participou desse período do Náutico. De 140 jogos, ele jogou 126. É, paulista, de naturalidade, de nascença. Que começou na base do Palmeiras e veio pro Náutico jogar. E acabou a carreira, a vida dele em Recife, mora em Recife, vive o Náutico. É um cara que tem uma ligação muito forte com o time da Rosa e Silva. E renunciou, alegando que ele estava sofrendo ameaças por parte de pessoas do Náutico. Uma notícia pesadíssima, assim, caso de polícia. E que deixou o Náutico hoje, que você, talvez, se você quiser entregar uma carta para nós, não sabe quem vai pegar essa carta. Porque todo o diretor do Náutico, essa ideia não é minha, foi ouvir alguém falar isso aí, achei pesadíssimo. Que todo o diretor do Náutico entregaram o cargo, junto com o Ivan Blondi. Não sei hoje com o Náutico, qual é o seu próximo passo do Náutico. O Náutico tem um presidente eleito para assumir, que é Edno Melo, que perdeu a eleição. Edmar do MTA perdeu a eleição para Marcos Freitas. A última eleição teve no Náutico por pouquíssimo, por diferença pequena de votos. Marcos Freitas que saiu pediu licença por
médica, né?
Precisa médica, por saúde. Acabou deixando para Ivan Blondi, que não estava preparado, mas falou que é um ex-jogador, não é um cara que. Ele foi para a eleição. Mas pela credibilidade, ele tem uma história com o Náutico, como jogador.
Não quer dizer como gestor. Não quer dizer também que um ex-jogador não possa se apresentar.
Claro, claro que não. Mas não é o caso. É o caso
de ele não ter perfil de liderança,
de gestor
também, e também de político. Porque, querendo ou não, a vida do Náutico, principalmente dos diretores, é uma política muito complicada. Que é vários poços de ego que são erguidos dentro dos aflitos hoje. E que tem muita gente ali que passa a tarde
Engomando
pomba no Náutico pra querer mostrar ser ou querer ser o que não é. E querer mostrar pra alguém que ele manda na escolinha dele, no parquinho dele.
E o Náutico na Arena, o aflito virou o ninho de cobra, dessas cobras aí, né? E a galera a impressão que me passa é que o Náutico é o que menos tem a ver com essa briga toda dessa galera. Estou muito mais em estar certo e o outro errado do que propriamente ajudar o clube que a priori é o time de coração deles. Mesmo não parecendo. O Náutico tem um presidente eleito, que é do Mero, que perdeu a eleição para Marcos Freitas, que pediu licença médica por problema do coração. Edno Melo. Se percebeu como um cara que não ia conseguir levar o Náutico à frente. Antecipou uma eleição há um ano. Porém.
Na verdade, não foi ele que antecipou a eleição. Anteciparam a eleição.
Mas ele não foi contra.
Ele também, assim, suavizou, porque é o seguinte, ele levou o pessoal que foi eleito e entregou, dentro dessa gestão atual, o pessoal que foi eleito para a próxima gestão. Para ele também é o seguinte, não ter o pessoal eleito. E ele resolveu uma coisa, o pessoal tá resolver outra. Aí ele fez assim, não.
Tentou acabar com a posição, transformou uma coisa só.
Aí teve que ir lá o seguinte, paz na política do Náutico. Ele chegou lá e disse, não, o pessoal vai agora fazer parte dessa gestão atual, já vai pegar na próxima e tal, entendeu? Ele tentou tentou agradar a todos, né?
Inclusive, um estopim dessa renúncia de Ivan Blondi foi quando... Ele coloca Edno Melo como diretor dele, mas Edno Melo se desliga do Náutico por dizer que não tinha nenhum
poder
sobre na gestão do Náutico. Um negócio muito estranho, porque se ele aceitou, devia estar mais ou menos tarimbado o que ele podia fazer e o que ele não podia. Ele saiu, foi o ponto final da desmoronação da gestão de Ivan. Edno Melo que devia assumir só em janeiro, deve assumir o Náutico agora. Porque não vejo não
Na
vejo
verdade,
quem
é quem vai assumir...
Não, é o presidente do Conselho Deliberativo.
Sim.
Mas que acho que a Edmar devia pegar. Porque ele fez
Guilherme Ventura.
E a Ventura. Ele fez de tudo para derrubar Ivan.
E Ivan que sofreu ameaças. Ele disse isso. Está na carta de renúncia que ele sofreu ameaças dentro de um grupo político do Náutico. Sofreu ameaças de verdade. um senhor
pesado,
sofreu ameaças.
E disse não, um negócio pesadíssimo assim, que o torcedor do Náutico deve ter pegado em cheio, que ele disse que não quer, no enterro dele, ser homenageado com a bandeira do Náutico, que é um negócio. Que é um negócio marcante de todas. Quase toda pessoa que tem uma ligação com o time. Acontece muito com o vereador, com o cantor, com qualquer pessoa. Talvez vá acontecer conosco, não sei. Acho que nem, algum daqui não passa dos 30, eu acho. Ainda bem que ele riu, que foi piada, pô.
Ninguém reclamou, né? Ele só riu.
Ele pediu pra não ser manejado com a bandeira do Náutico.
Não ter a bandeira do Náutico sobre o seu caixão.
Sobre seu caixão, um negócio que você vê quanto ele
pesado,
sentiu.
Né? Pesadíssimo.
Isso aí, ele quer ser. Não tem
muito falar. Pesado isso. Isso pesou muito nos torcedores do Náutico. Alguns que. Realmente foi um pesadíssimo nessa entrevista, que foi marcante nessa entrevista. De ser repensado, assim, realmente, que esse zero vai levar a algum canto, não vai. E deve ser repensado isso, porque alguém sofreu ameaças. E o cara que tem uma ligação enorme com o Náutico, falar que não vai querer ser mais homenageado em sua morte,
e assim,
é complicado.
Esse é o número que vai assumir o Náutico, se não for agora, no que vem. Me aparenta, ele pode até pegar o Náutico e ser uma baita gestão, mas eu não dava meu cachorro pra ele cuidar. Porque ele aceitou entrar na gestão de Ivan e ele que implodiu a gestão quando ele entrou. Ele que destruiu a gestão de Ivan pra ou assumir logo, ou só pra estar certo sobre a posição. Eu não confiava no meu cachorro aí.
Em relação à gestão atual, que eu vejo uma evolução. Em relação ao anterior, porque é o seguinte, pelo menos essa gestão, o Náutico tem um time hoje limitado, mas pelo menos é o time que o Náutico consegue pagar. Foi feito um planejamento, e aquela folha salarial do planejamento, que não fizeram planejamento para pagar salário, isso hoje não é realidade no Náutico. Que hoje o Náutico, por ter esse time limitado hoje, mas pelo menos é o seguinte, esse é o time que o Náutico pode pagar hoje. É esse. E pelo menos isso eu vejo um avanço dessa gestão atual, que teve a partir de março. Março ou abril, talvez, não vem a cabeça aqui. Eu acho que é abril, de abril para maio, que o Náutico realmente foi ao seu assim, patamar de salário, que não é tudo aquilo que se acha que é, que não fizeram planejamento para ser, né? Isso eu acho uma evolução que deve ser mantido. Que você tem que ter o que pode pagar. Ninguém vai comprar uma Hilux ganhando salário mínimo.
Isso deveria, né, ser a lógica, né?
É. Mas que hoje não é realidade em muitos clubes brasileiros, né? Isso é uma evolução, isso é um elogio que eu venho aqui e digo hoje. Em relação à gestão atual que teve a partir de março, abril, que foi esse reajuste das condições, né, salarial. Sobre o Náutico, eu acho que não tem mais o que falar. Falamos até do jogo que vai. Falamos do jogo?
Eu vou dizer.
O Brasil e
Palmeiras. Tem duas coisas aí.
Falou ou não?
Fala não.
É porque é complicado. Ele gravou um outro já, pô.
Tá bom pra falar desse outro, pô.
Mas eu não sei se eu falei ou não.
Falou, pô?
Nesse agora?
No outro.
Então, é isso aí. O Náutico joga quarta-feira, dia 6 de abril. Versus feriado, 7 de abril. Tu vai.
7 de setembro, pô. 7 de abril.
7 de abril é foda.
Você queria passar a ceia pro jogo.
Não, pô.
Se eu vou desfilar.
Vai desfilar 7 de setembro? Não, parei, não.
Por que eu iria?
Vai não, Pablo?
Eu ia, pô, desfilar.
Desfilava quando?
Desfilar com o nosso da OAB, então. Tá? Só pra dar OAB lá que me desfila, pô. Teve escola, pô? Pô.
O Renato se acostumando com o horário da Série A, né? Provavelmente tá jogando que vem. Foi uma piada também,
pô. Não, pô, mas não.
Vou guardar umas piadinhas também então.
Não vai ser, o jogo da Globo. Acho que vai ser o jogo da Sport TV. A quinta vai ser o primeiro jogo da Copa do Brasil.
Quarta-feira, Náutico, né? Brasil Pelotas na Arena de Pernambuco.
9:45.
O jogo não vai passar na televisão, né? Beleza. Mas o horário tem que ser ruim. Continua ruim, porque é o Náutico. Porque é o Náutico vai jogar, né? 9:45 da noite. Horário ótimo, né?
Quase meia-noite sair da arena.
E outra coisa que eu gostaria de falar sobre o Náutico, ainda do jogo Brasil Pelotas, o Náutico é favorito. Vou apostar no Náutico. Botar minha casadinha no.
Zico.
Náutico Brasil Pelotas.
Bota mil.
Mil não.
Bota mil no pau.
Eu pedi 2000 hoje na França.
0x0, fosse o Gebu. Daí, vou colocar 500 reais no Náutico só.
É, o Náutico está competitivo, né? Você pode botar mil conto no pau.
E outra coisa também que eu gosto de falar sobre o Náutico é a
Betão perca, que gosta.
A perca da Arena.
Sim, que o Náutico em...
3 jogos.
Setembro ou em outubro? É outubro. Em outubro, o Náutico não vai poder fazer 3 jogos na Arena Pernambuco por causa de um evento religioso. De uma religião aí, que também não vamos contemplar agora, pra poder falar, que é evangélica. Que vai ter não vai poder jogar 3 jogos lá. E é o seguinte, houve uma pequena polêmica assim entre nós, num grupo e tal. Que um setorista.
Vai destruir qualquer credibilidade que a gente tem.
Um setorista ou um jornalista, que todo mundo sabe, 45 minutos, que é o
João
Andrade Neto. Que ele falou o seguinte: ele botou uma pergunta no Twitter. Caruaru ou Arruda? Mas eu acho que é o seguinte, Caruaru não é uma opção pro Náutico hoje, o Náutico não pode sair de Recife. Talvez o Náutico jogue no Arruda, ou se pensar, talvez na Ilha. Não sei.
Olha Olinda.
Ah, não tem condições.
Não tem condições não.
Tem condições não.
Já, véi?
Já não. Ah, nunca teve.
Boa, então é, nunca teve, então pronto.
Nunca teve.
De novo.
Não, mas nunca teve condições de futebol profissional. É, nunca teve de Série B, não.
Seria uma opção massa.
Nunca teve condições.
Paulista também.
Queria ir ali.
Também não. Não tem condições, não.
Se alguém gramado. Jogou lá na Série B que não poderia
sim,
jogar.
Mas assim, faz tempo. O gramado hoje, entendeu? É, o gramado, pô. Esse de...
Você tentou pegar o Ademir Cunha pra ser um tipo de CT, assim, só que também
não deu. Esse de Olinda não tem iluminação, pô. E, assim, tem que readecar, demora um tempo, sabe?
Esse é Arruda ou...
Aí é complicado. Ou Arruda ou Ilha, pô. Assim, uma opção. Pelo gramado, que da Ilha melhorou muito, talvez pro Náutico jogar seja melhor a Ilha, em relação ao gramado. Mas por ser mais próximo dos aflitos, eu acho que o Náutico vai jogar no Arruda. Eu acho que é as duas opções que o Náutico tá pensando hoje. Porque Caruaru é muito longe.
Eu sei porque não levantaram a Ilha como hoje. Seria melhor pra todo mundo. Seria melhor pro Náutico, porque o gramado é melhor. Seria melhor pro Arruda, porque você tá com treina lá. Ia baquear muito o
assim, o Náutico tem uma relação boa, né, com o Sport e com o Santa Cruz. Não tem muito problema.
Não, acho que esse vai ser o maior problema.
Não tem muito problema, aqui... até porque o Sport já jogou nos aflitos quando teve uma enchente, uma chuva. O Santa Cruz também chegou a ter um jogo nos aflitos também.
Eu nunca vi o Santa Cruz mandando jogo na Ilha, foi só que eu nunca vi.
O Sport jogou numa roda como mandante também.
Jogou como mandante também. Não
Santa
tem
Cruz,
muito
Santa na Ilha como nunca.
Ele assim, pelo menos de mando de campo, assim, não vai jogar aqui e tal. Não tem muito isso hoje, não, né? Não vai ser um problema, né?
Agora sim. Vai ser um momento que o Náutico é pensar da Arena, eu acho, de mandante.
Eu acho que é mais... Mas eu acho, assim, melhor... Pensando nisso, melhor a Ilha do que o Arruda. Porque o Arruda é um estádio grande.
Então, eu tô vendo ia pensar da Arena.
Mas eu acho melhor Ilha do que a Arena em relação à proximidade do campo.
Não sei, acabei de dizer que eu nunca fui pra Ilha, então não sei.
Porque a Arena é um estádio meio grande, meio neutro, sabe?
É um pouco meio neutro. Né? E a Ilha é perto do gramado.
Uhum.
Enfim, não tenho muita coisa pra comentar muito sobre o Náutico, não.
Então, pessoal, vamos falar agora do Esporte Clube do Recife, o leão da Ilha do
Retiro. Pô, eu vou de novo. Assim.
Assim.
Vai, fala.
Peguei.
Sim.
O Esporte Clube do Recife. O leão da Ilha do Retiro, o leão da Praça da Bandeira, do túnel dos Cinco Chás, Abdias de Carvalho, é o grande da Abdias de Carvalho, Esporte Clube do Recife.
Que amor. Paixão.
Gostou?
Não.
Tem que ter pra falar do esporte, pô. O esporte, o torcedor do esporte adora isso, ele quer isso.
Teu irmão tá vindo, tá, Gago? Teu irmão tá vindo.
Tá, deve tá.
Foi forte isso aí.
Deve tá. Então, boa, falando do Esporte Clube do Recife, que jogou sábado na Arena do Grêmio.
Minha teoria sobre eles estão certa, não? Não.
Aí vem a tristeza agora.
Jogou sábado na Arena do Grêmio. O jogo foi 5x0. 5 estrelinhas para o Grêmio, 0 para o Esporte.
Avalone, com Avalone. Grêmio 1, 2, 3, 4, 5. Esporte 0.
Pior que foi o seguinte, o segundo gol foi depois do primeiro. Tu percebeu isso?
Logo após?
Tá, sim, jogo. Não, o primeiro gol, o segundo gol.
Sim.
Foi depois do primeiro.
Foi.
Esse bicho não pode tomar coca, não, pô. Esse bicho não pode tomar coca, não. Ele fica.
Toda vez fica meio alterado.
Pablo, você, como nosso convidado, tem a primeira palavra pra falar como foi o jogo do Sport. Que foi Grêmio 5 ou Sport 2? Só pra lembrar, pessoal. Por favor, Pablo, tem a palavra.
Mesmo o nível da Série A sendo alto, pra mim é uma derrota inadmissível. Pela elasticidade do placar, 5-0 pro Grêmio. Mesmo o Grêmio sendo vice-líder.
E estamos com o time misto.
E tendo um dos melhores futebol do Brasil.
Foi misto, pô.
Foi, foi com a força máxima que o Grêmio tinha.
Misto, mas era misto, né? Os titulares.
É porque tinha desfalque de Luan na seleção, Geral e Pedro Rocha foi vendido, e Geralmel tá machucado.
Nem Lucas Barrios. Nem Lucas Barrios, nem Douglas.
Não,
nem
é um titular com desfalques.
Sim. Foi. Que se chama misto isso.
Não.
Não?
Misto é quando você mescla propositalmente o time, tipo, pra poupar então uma parte dos titulares. Então
era, era o melhor que ele tinha hoje, né?
Mas foi com o melhor que ele tinha disposto.
E desfocos importantes.
Isso é misto.
Desfocos importantes.
É misto. Pode ver, Pedro Rocha.
Pedro Rocha, em cima da hora, né? Durante a semana.
Quem era? Era Jeromel, Luan, Barrios e quem?
Luan,
Barrios, Jeromel, só os três?
Antes
de
e Pedro Rocha
do time titular. Mas o Pedro Rocha saiu do Grêmio. Ele não pertence mais ao Grêmio.
Então sim, mas é um
desfalque. Só são esses.
Só são os três, então é. Talvez os três melhores jogadores do Grêmio hoje, sei lá, mas é um titular com desfalques. Prossiga.
Pra mim, Vanderlei Luxemburgo errou na escalação. Principalmente tirar um dos melhores jogadores do Sport, que vinha jogando na boa fase. E até mesmo quando o Sport começou a ter derrotas, era um jogador que tava mostrando vontade e tava jogando bem, que é Patrick. Pra mim, não merecia ser sacado do time. Pra mim, a entrada de Wesley, logo imediatamente depois de ser contratado no time titular, também foi equivocada. Deixou o meio campo do Sport muito lento contra a maior força do Grêmio, que é a velocidade. Ele tentou tirar Patrick e colocar Anselmo, que é um cabeça de área nato. Só que pra mim, não deu certo. Se fosse pra sacar alguém pra colocar Anselmo de cabeça de área, seria Richelli, que vem mal. Sport não correu, não mostrou vontade. E pra quem assistiu o jogo, viu que a goleada foi um resultado normal.
Podia. Caberia mais.
Era só apertar um pouquinho.
Porque é o seguinte, quando acabou o segundo tempo.
Primeiro tempo também. Quando acabou os dois tempos, acabou demais.
Não, quando acabou o primeiro tempo. Quando foi pro segundo tempo, rapaz, ficou muito fácil o segundo tempo, bicho. E quando eu olhei assim, 3-0, ih, rapaz, cabe muito mais, viu? Eu pensei, será que é 7-1?
E quase veio o 6. E quase veio.
Porque 7-1
eu não vi o Sport fazer um gol.
7-1
era muito difícil.
Quer dizer agora.
Teve aquela bola na trave.
Mais fácil ter sido 8-0.
Teve uma bola na trave. Teve uma bola na trave de André. E teve um gol.
André tá repetido.
E teve um. Tá repetido, filho?
Tá repetido, André.
Ah, não sabia não. E teve um gol perdido pelo boyzinho lá do Grêmio. Que eu disse, foi aí, ó. Tá vendo? Cabia mais. Quase 6, né?
O Sport não chuta gol, não.
Foi de Jonathan.
Não, esse foi o que foi um dos gols.
O chute e o gol do Sport no primeiro tempo, até perigoso assim, não passou tão perto. Foi o de Wesley de esquerda, aquele
foi de chutaço também. Foi o segundo tempo já.
Perigoso.
Acho que eu tava chupando picolé só.
Foi no começo do segundo tempo, tava 2-0 o Grêmio. Foi um chute perigoso. Mas o Sport não ofendeu o Grêmio, se sentiu confortável.
Não ofendeu.
Atacou quando quis.
Não falou nada, ô seu puto. Não ofendeu, não.
Quando apertou um pouquinho, achou os gols. Achou não, criou os gols, né? E se deixasse o pé no acelerador, provavelmente faria mais. Depois teve as declarações polêmicas do Luxemburgo, aí tá falando mais à frente. E sobre o jogo é isso, placar justo pra quem assistiu, anormal pra quem vê e normal pra quem assistiu.
E falando, depois de Paulo aqui, leio o Las Vegas, claro, falando. Concordo com ele algumas coisas e discordo, claro. Falando que a gente assistiu o jogo aqui, os integrantes aqui do podcast, assistiu o jogo aqui na minha casa.
A trabalho.
Eu nem chamei eles, mas vinha assistir o jogo aqui.
E iria ter um telecast, mas pelo resultado não teve.
Pelo resultado
Porque o setorista do esporte se recusou a fazer o telecast.
Eu não queria falar e também não deixaram a gente falar, né?
Teve questões técnicas.
Externas.
E temos que realmente...
Entrar em acordo.
Vamos pegar um dia aqui pra perrear lá, pra mostrar que a gente tem capacidade de perrear muito mais que eles.
Sei lá, uma paz. A folga ali,
né? Meninos, a galera assistiu o jogo aqui na minha casa, eu mesmo discordando.
Mansão Vegas.
Mansão Vegas.
Foi até bom, tu imagina, 5-0, sozinho, hein? Pra digerir um negócio
mas
desse.
Eu vou fazer um.
Te entregou totalmente agora.
Pra digerir um negócio desse, 5-0.
Eu vou fazer uma intriga aqui. Pablo tava em Goiânia, por que tu não chamasse Pablo?
Pablo, eu não sabia que ele tava em Goiânia, não, que ele se esconde
hoje
em
dia. É assim mesmo que a gente vê as coisas, né?
Antigamente. Vamos lavar a roupa suja aqui, né?
Todo jogo do esporte. Ligava, perguntava onde tava, onde é que ia assistir, mas agora esqueci.
Não, vamos lavar a roupa suja agora. É porque tá em má fase, pô. Tá em má fase. Quando tá em boa fase, a gente.
É, ninguém chama ninguém, não.
Quando tá em má fase,
vai pro Futeshop, chama a galera toda. Assim é bom demais, amigo.
Aí, discordando de Paulo em alguns aspectos, concordando em uns, que foi a escalação também. Assim, eu concordo com a escalação de Wesley. Se ele chegou e treinou durante os 12 dias, bota pra jogar.
E Vanderlei pediu ele.
E Vanderlei pediu ele, então bota pra jogar. Anselmo também discordo, entraria com o Patrick, mas eu entendo ele entrar com o Anselmo pela circunstância do jogo. E ele colocou o Everton Felipe no banco pra colocar o Wesley. Everton Felipe também que não vinha bem. E outro foi Sander, no lugar de Mena, porque Mena tava na seleção. E é isso que tinha que fazer mesmo. Teve outra alteração? Assim, teve o Oswaldo no lugar de Lênis também, que Lênis que vinha jogando, só que o Oswaldo recuperou a titularidade.
Até porque jogou com outra formação, né? Com formação um pouco diferente.
E o placar foi o jogo atrasado da 22ª rodada, que teria ter sido semana passada, dia 26, no sábado, e passou agora pro dia 2, fechando. O Sport com essa derrota de 5-0 perdeu uma posição ainda, já tinha perdido uma na rodada passada. Perdeu outra agora com saldo de gols. O saldo de gols do Sport era de 2. Agora foi para menos 3. E foi ultrapassado pelo Atlético Mineiro. Que tem um saldo melhor que o Sport agora. Por conta de 1. Por causa de um golzinho, né? O Sport levou 5, né? E o jogo foi isso. Um time lento, marcha ré. A marcha ré mesmo em campo. Que não vai para frente. Time preguiçoso. E é isso.
Tem coisa aí.
E o placar do estudo, sem casar.
Sim, depois do jogo também teve uma polêmica, né? Que no vestiário, na entrevista, o senhor Vanderlei Luxemburgo teve declarações fortes.
Foi. A coletiva foi primeiro, né?
O que podemos tirar dessas coletivas e dessas declarações de Vanderlei? Pablo e Lazeres, que são mais setoristas e ligados ao esporte.
Vanderlei, ele conversou com a imprensa, né? E deu uma declaração. Botou o cargo à disposição e deu uma declaração que se ele renovar com o Sport para 2018, esse jogador que tô falando corpo mole não jogam com ele. Ele disse que tinha nomes, ia passar esses nomes para a diretoria, ver o que a diretoria ia fazer em relação a isso. É, para mim, uma situação nova no futebol brasileiro, geralmente quem leva a culpa é o treinador. Ele fez isso ou para tirar o dele da reta, ou para realmente botar o jogador com uma panelinha dentro do clube. É, em termos de não ter vontade de jogar, o que é inadmissível pra torcida, onde a torcida prefere muito mais jogador ruim que mostre vontade do que um jogador bom que não tenha vontade nenhuma. E ao meu ver, foi uma atitude corretíssima dele.
Entre outras declarações do Luxemburgo, ele falou também que tipo ele sabia onde é que tava o erro do Sport hoje, né? Sabia, só que não ia falar pra imprensa, claro. Só que ia passar esse erro para a diretoria. Para ver qual é a providência que eles iam tomar, né? E a torcida comprou uma briga aí, né? Tipo, tá do lado de Luxemburgo, né?
Grande
tá
maioria.
Claro, eu também compraria e ia com ele.
Tá do lado de Luxemburgo. A torcida deixou bem claro durante esse final de semana que tá do lado de Luxemburgo e não tem culpa nenhuma, né? Mesmo passando 12 dias treinando o time, tipo, entrando com a formação, tentando mudar durante o jogo.
Foi claramente falta de vontade.
Se eu treinar...
Não é de hoje, né?
12 dias com alguém que quer ser... alguém que quer aprender. Não é nem treinar. Eu falo, eu vou dar aula pra uma pessoa. Quer aprender. Dias. Ou uma pessoa que acha que sabe alguma coisa e não quer aprender nada. Aquela pessoa que quer aprender pode saber menos do que a pessoa que acha que sabe alguma coisa. Nesses 12 dias vai tirar muito mais proveito. Do que aquela pessoa que acha que sabe alguma coisa... E nesses 12 dias que estão sendo treinado ou que está estudando, não vai absorver nada. Aí quando chega no final de semana, no jogo ou na prova da vida, que às vezes é o jogo, demonstra o tão quanto a vontade hoje em dia, no esporte coletivo, faz a diferença.
Agora sim, eu também acho que a torcida deveria estar ao lado do Luxemburgo. Mas aí não é exemplo de culpa, não. De forma nenhuma. Porque o esporte vem mal. O esporte já estava demonstrando que estava mapeado pelos outros times. Que a turma estava sabendo que o esporte estava jogando. E é lógico que ele tinha que fazer a mudança tática. E falhou miseravelmente. O esporte estava perdido dentro de campo.
Tipo, Feito falou também, Luxemburgo tem passado de culpa. Claro. Luxemburgo não é besta.
Claro.
E...
Não, eu tô falando não só fora como dentro de campo. E outra, o Herley, eu já critiquei o Herley aqui quando ele foi contratado pelo esporte. Acho o futebol do Herley muito, muito fraco, muito medíocre. Ele foi, eu consigo ser pior do que eu esperava. Pelo menos na estreia.
Mas todos os jogadores do esporte foram
bons. Sim, pô, mas foi, o Herley foi.
Não dá pra tirar nada desse jogo dele, não, pô.
Mas ele foi muito mal. E Luxemburgo pediu, pô. Luxemburgo, você quer mudar o esporte tá mapeado, o esporte não tá conseguindo mais render o que tava rendendo. Aí vai mudar agora a mudança tática. Precisa de um jogador que vai ser peça fundamental. É o L. O planejamento de Luxemburgo pra mim tá errado, pô.
Eu acho que não é peça fundamental desse novo esquema, não.
Mas véio, é o seguinte, ó. Luxemburgo, pô, do mesmo jeito que ele mudou esse time, ele não tá conseguindo agora mudar de novo, entendeu? Se mudar pra melhor. Ele já mudou esse time pra melhor. Porque quando ele pegou o time, não era um time. Aí ele mudou esse time. O time conseguiu ficar no G6, G5, por ali. Algumas partidas sem perder. E agora, tá 5 partidas sem ganhar. Teve esses intervalos todos treinando. Tipo, uma semana, depois outra semana. E agora 12 dias.
Treinando, né? Porque se tiver jogador viajando.
E vai ter... Ali tava em folga, né?
Jogador.
Tava em folga. E mais uma semana. Vai ter mais uma semana agora treinando.
Tá vendo todo mundo aí.
Em relação a Wesley, ele disse que pediu 2 jogadores. Trouxeram um que foi o Wesley. Ele pediu.
O outro ele disse
o
nome?
Não falou não, o nome não. Falou que pediu 2 e trouxeram um que foi
parece
o Wesley.
Parece que é Riquelme. Ainda não.
Riquelme.
É, não, eu levei. Foi a minha cabeça que desculpa.
Foi muito longe, foi em 2014.
Aí, falando da atuação de Wesley mesmo, rapaz, eu acho de tudinho ali. Ainda quando falasse o pior foi ele, eu discordo. Eu achei o melhor ele.
O Wesley?
Não, assim, o melhor não, em campo, não. Porra. Porque todo mundo foi ruim.
Menos pior.
Mas bicho, menos pior, velho.
O único que tentou, pô.
Tá ligado?
Correu, que
assistindo um jogo que... assim, tipo, foi o menos pior, pô.
Não errou passe.
Agora, tipo, a zaga, Samuel Xavier, Diego Souza, Richelli, Anselmo, até Oswaldo também. Qual a última jogada de Oswaldo?
Tu lembra, assim? Ele machucado, pô.
Hã?
Ele passou muito tempo machucado.
Ele jogou esse jogo, jogou
contra o dele foi contra o Flamengo. Foi
sim, mas beleza. Ele pode estar jogando mal agora. Mas você fala um negócio de tempo. Esse tempo que ele tá se jogando bem, falta tempo de contusão no meio,
ele
né?
Ele teve contusão.
Não, não voltou
mesmo.
Não é um jogador que tá mal.
E voltou com o time em decadência, pô.
Foi.
Tô com o time em decadência.
Outra coisa, em relação às fotos do treinamento do Sporting, na verdade a gente vê pouco treino. Não sei se, tipo, o treino do Sporting, os fotógrafos não querem tirar foto exatamente.
Você não pode.
Porque a gente só vê, por exemplo, o jogador carregando o outro correndo. Vê coletivo.
Carregando o outro,
né? Porque tem uma foto mesmo.
Que treino é esse? Bota nas costas?
É um segurando a perna e outro sai correndo. Um treino contra o outro. É isso que a gente tá vendo no treinamento.
Então isso é brincadeira, né?
Estão brincando. Só tá tirando foto de brincadeira. Eu acho que não pode tirar foto do treino, só pode.
Mas pode lá brincar também.
Ninguém, isso que eu não sei, entendeu? Só tirar foto de coletivo, brincadeira e nada de treinamento tático.
Brincar também é só jogador.
Mas não
quer
sei,
dizer, o cerveja treino virou só cerveja.
É.
Acabou o treino.
O treino acabou.
E durante a semana.
Cerveja tu.
Durante a semana, Luxemburgo preparou uma.
Cerveja Travel.
Mudar um pouco assim. Durante a semana, Luxemburgo preparou uma peixada. O jogador do CT.
Ele
é a peixada. Ele que mesmo fez a peixada. E voltou pra galera comer lá.
Deu muito certo, não.
Deu muito certo, não. A peixada tava indigesta.
Melhor cerveja.
É, melhor cerveja. Não, mas falando sério, feito a gente falou aqui, tipo, se Luxemburgo queria botar um dedo na reta ou não, Luxemburgo não é besta. Entendesse? Que medo, bicho. Ele fez essa cara agora.
Pensou que ia perder outro programa? Não, medo, não, não. Se perder agora, a gente ganha mais, não.
Luxemburgo não é besta de chegar e detonar assim numa entrevista coletiva. Fazia tempo que eu não via isso. Vi com Eduardo Batista agora, pô. Só que ali não era com a diretoria, não era com o jogador, era mais com a imprensa, entendeu? Em nenhum momento ele falou da imprensa, foi só com o jogador mesmo dele, diretoria e time. E outra coisa também. Que foi vazado um áudio depois da entrevista coletiva. O pior nisso aí não foi nem o áudio O que ele fala é tipo, é ser vazado mesmo, tipo, vestiário é sagrado.
Mas
pô,
pelo
tipo...
som, pela acústica, deu pra parecer que era alguém que não tava dentro do vestiário.
É,
na porta. Alguém tava no corredor, por exemplo, na porta do vestiário. Claramente não foi quem tava dentro do vestiário, não.
Por mim, nem falava sobre esse áudio vazado, porque o vazado aí deu um negócio que não faz sentido. É, quando saiu o áudio vazado do vestiário do esporte. Parecia ele desculhambando mesmo, tá?
Discutindo, batendo
boca, dizendo o nome de quem. Chamando de moleque, chamando de safado, tá ligado? Mas nem disse, chamou alguns palavrões. Você é um moleque, Diego, você é safado demais. Mas chamou alguns palavrões.
Tava só chamando,
falou alto.
Ele tava só chamando a galera pro banho, pô.
Bota uma banho, mano. E tipo, a coletiva dele. Ele tava, eu vou ouvir. Entrevista coletiva muito pior que o áudio.
E um dos fatos que mostram que a torcida, em sua maioria, está do lado do Luxemburgo, foram os muros da Ilha do Retiro, do Portão do Arco.
Dos arredores,
né? Dos arredores da ilha, que amanheceram pinchados com protesto contra Diego Souza e apoio a
Luxemburgo, né?
A Vanderlei Luxemburgo. E como é o episódio 11 do podcast, lá em Vega, quem é o 11 do esporte?
Marquinhos.
Supera Barba.
Supera não. Barba
é
pior.
É tudo ruim. Mas Barba também tá no banco à disposição.
Marquinhos não sei nem.
Marquinhos não tá nem
disponível. Eu sei que ele é 11.
Já voltou.
Ele foi pra Chapadense e voltou.
Agora sobre a crítica de Diego Souza, carimbada que a gente citou aqui antes, a mesma mão que aplaude é a mão que vai.
As frases no muro.
Futebol é cíclico.
As frases no muro era tipo, acabou o amor, Diego Souza.
Acabou a paz com S, não?
Com Hã? S de cifrão.
Acabou
de
a paz com S.
Não, porque não foi a jovem, não. Acho que foi sócio. De uma vez já picharam, tipo, certo, né? Acabou o amor, assinado sócio. Foi lá na ilha. E tipo, era tipo, acabou o amor. Diego Souza, falso ídolo, vaza do esporte, DS, com S. Como se fosse
cifrão
do dinheiro. E tipo, estamos com você, Luxa. E isso.
Estamos com você, Luxa. Será que vai até a página 2? Se empatar com a Havaí no próximo jogo, ele perde a credibilidade, não.
Assim, não é só ele.
Não, também, vamos supor o seguinte. Ele muda o time, ele tira duas, três peças aqui, no caso, se ele tirar. Vamos supor se ele tirar Richelli. É claro que ele tá achando que é Richelli, o do corpo mole. Vamos supor que ele tira Richelli, vamos supor que ele tira Diego Souza, bota um terceiro aí. Que seria
Samuel Xavier.
Samuel Xavier. Vamos supor que ele tira os três. E o Sport vai, empata ou perde pra Havaí.
Mas aí. A torcida não analisa, só analisa.
Mas não será uma coisa imediata, a partir daí não. Agora estamos com você, Diego Souza, fora Luxa, falso vídeo. Não seria assim imediato, mas ele ia perder bastante a credibilidade.
Pronto, mas ia ter que ver também a atuação do
jogo,
time.
Depende do jogo.
Não, empatar com a Havaí aquele jogo.
É, mas tipo, ia depender da vontade
do time. Porque tipo, uns três jogos que o Sport não cria.
Mas eu acho que assim, quando o torcedor vai ver o jogo do Sport, ele percebe. Esse bicho há 5 jogos atrás, 10, tava jogando muito, pô.
Sim, mas eu tô dizendo que vamos contar, que continue assim.
Eu acho que ele percebe, ele consegue ver assim, não, esse bicho não tá correndo.
Quando empate com a Havaí, eu não tô dizendo só empate com a Havaí, o resultado não. Tô falando que a Inhaca continue.
Aí o problema é mais sério.
Aí vai estar pegando
aí. Sim, mas o grupo todo contaminou, entendeu? Aí tem que trocar o treinador mesmo. Não tem pra onde correr.
Que hoje a culpa não é dele, né?
É. Que também, tipo, a gente troca treinador sabendo que a culpa não é dele. É pra gente, o time não quer jogar.
A sua torcida é difícil, porque sempre é muita especulação. Você não sabe o que acontece no vestiário, você não sabe o que passa na cabeça de ninguém.
Então, eu não sei nem como é que funciona isso aí dentro.
Um jogador sabe, não sabe. É o que eu falei aqui, Luxemburgo
não
é beijo. Luxemburgo
não é
experiente. Será que tem um grupo esse tipo, panelinha no WhatsApp?
Eu acho que não. É isso que eu fiquei doido. Como é esse contato de panelinha? Como é que o jogador entra em contato com outro pra dizer que vai entrar mole, que não quer um treinador no time?
Sabemos o que acontece, né?
É, sabemos o que acontece. Mas eu queria saber como é execução.
Parece que começa assim, cria um grupo no WhatsApp.
Mas isso é muito útil, sabe, bicho?
Antigamente era...
Mas quando tinha antigamente era carta, ou se não papelzinho, bilhete.
Se não, quando se encontrasse assim, no banho.
Ou tipo assim, lá, no banho.
No banho.
No vestiário.
No banho.
Pós-treino.
Na concentração.
Isso.
O banho do submito do esporte deve ser nervoso, isso.
Eita, aquele
deve ser nervoso, ação do brega.
Deve
ser nervoso. Sim, voltando. Gostou não?
É, gostei.
Acho o nome bom pra Las Vegas, você pode se chamar. É um torcetorista.
É.
É um torcetorista.
Não,
você é despassa.
Não, mas voltando.
Só gosta de falar dele, viu? Despate. E no Despate também não fala nada.
Vai ganhar de Fran Bronde.
Vai ganhar menos no
vai.
Não, pô, mas voltando a... Aquele jogador que o Luxemburgo falou que não continuaria com ele pro ano que vem, fazendo corpo mole. Hoje em dia... Tipo, Diego Souza, dois que tá escancarado, que tá abaixo do esperado, que é Diego Souza e Richelli, dois jogadores importantes que já chegaram a jogar bem no ano, no Campeonato Brasileiro mesmo.
Não só esse ano.
Não só esse ano, antes. E não tá jogando nada os dois, né? Tipo, o que eu penso é, tipo, Diego Souza. Treinou 12 dias jogando daquele jeito, que era pra jogar daquele jeito, que ele jogou ontem. É, Luxemburgo mandou ele jogar daquele jeito.
Enfiado entre os zagueiros.
Enfiado entre os zagueiros. Ou ele se escondeu durante o jogo.
Perder a bola e... Sim, a saga do Grêmio tá avançando e ele tá lá. Tipo, em posição de impedimento, sem tentar nenhum momento
recuperar. Se ele treinou pra fazer aquilo mesmo, ou, tipo, durante o jogo, se escondeu ali entre os zagueiros mesmo, a dúvida é essa, pô. Foi muito, se o cara tá treinando pra jogar daquele jeito, que uma coisa que não... Já mostrou, bicho, no Diego Souza, no esporte, jogando e atacando, não deu certo. Foi até com o Eduardo Batista, pô.
Foi muito claro que, como o Diego Souza jogou contra o Grêmio, é um absurdo ele jogar enfiado entre os zagueiros assim, sem procurar dentro bola, sem fazer a criação da roda do esporte. Ou até da finalização vindo de trás, que ele é muito forte nisso. Foi um erro grotesco. Pode ser de Luxemburgo ou pode ser dele. Isso vai ficar mais. Mas isso aí é
fácil resolver. Pareceu ser de Luxemburgo, não, essa posição.
Não, isso aí vai ficar claro, porque se foi dele, foi muito na cara. Luxemburgo vai tirar ele. Ele é dos caras que o Luxemburgo tá dizendo que vai tirar. Após o jogo da Bahia, eu acho que essa dúvida vai virar uma interrogação. Porque ou o Luxemburgo vai tirar ele, porque foi muito claro. E se acontecer de novo, é porque era do Luxemburgo.
Não, mesmo. Em relação ao posicionamento. Eu creio que foi aquilo que o Luxemburgo pediu. Ele ficar centralizado.
Centralizado.
Com dois cabos lá. E centralizado. Com o André de um lado.
Rapaz, eu acho que ele tentou um losango e...
Mas só que...
E Diego Souza ficou centralizado lá.
Na falta... É isso que eu digo. Na falta de... Pra não, mim, Diego Souza no ataque era pra recuperar.
Mas os dois atacantes estavam muito abertos. Eu acho que tava só os tops mesmo.
Ele tava muito aberto na reposição. Deu pra perceber quando o Sport recuperar a bola. Meio que André... Vinha fazer a função centroavante, só que Diego Souza não tava saindo pra buscar o jogo. Eu acho que era o que o Luxemburgo tinha
pedido. É, eu também acho.
Mas, então, eu acho que isso que tá acontecendo... Ele montou o time e aí tem a possibilidade de acontecer isso. Só que a possibilidade de acontecer acabou virando a regra. De Edilson entrar e os dois caras abrir. Isso aí é uma possibilidade do losango. Não, acabou virando a regra.
Não, eu acho que sim. Na recomposição.
Se for assim, não chegou. Se for assim, não chegou. Porque você botar André de ponto direito e Edilson centroavante, tá errado.
Mas. Não, na recomposição. Tava
claro que era assim. Edilson claro ficava pra não voltar. André marcava o lateral de um lado e
ajudava
do outro.
Isso.
Então, tá só que na hora de atacar, dava pra perceber claramente que André, ele fazia diagonal pro meio e Diego Souza não tava
saindo. Não ia armar o jogo,
entendeu? Isso acho que isso me indignou o Luxemburgo, tá ligado? Ele se esconder ali atrás de zagueiro.
É.
Porque ficava ele André, mas dava pra ver que André ia.
Então, vou supor, ele montou o losango, André à direita, ajudava na esquerda, Diego Souza no meio, armando os três volantes atrás, na direita e na esquerda, um losango. E aí, a possibilidade, na recomposição, seria Diego Souza ficando, pra não se desgastar, e os dois abrindo pra recompor.
Isso daí faz uma cotinha.
Isso é uma coisa, uma possibilidade do losango, que acabou virando a regra. Acabou ficando assim, até
quando tava mas aí é o time sem a bola. Isso é o time sem a bola.
Mas acabou virando assim,
virou a regra,
bola sem a bola.
Porque o falso 9, que seria o meia,
não,
mas
não faz
o
jogo.
Não tava
pegando a bola.
Então, totalmente falta de vontade.
Então, é uma variação. Uma variação do esquema que virou a regra durante o jogo, que aí. Vamos saber se foi Diego Souza ou se foi Luxemburgo que fez isso.
E Richelli?
Richelli é...
O que aconteceu?
Quando o Richelli, quando a sua esposa começou a pegar um pé de Richelli, eu achava que era muito de... Supervalorizaram muito o Richelli. E ele acabou... Ele acabou caindo na graça do esporte. Também tem aquele negócio de... Ele nunca teve um segundo volante pra jogar com ele. Sempre, toda vez que ele errava, ele tomava, ele tá jogando com esse... Ele tá jogando com o Serginho.
Jogando por dois,
pronto. Quando chegou o Patrick, não houve essa evolução de Richelli. Patrick, inclusive, desde que chegou, joga mais bola que Richelli, eu fiquei com essa impressão. Mas o jogo de sábado foi assustador. Richelli errou tudo. Inclusive, foi o quinto gol, foi que ele deu um carrinho perdido, que é um absurdo.
Não, né? foi.
Sem pai nem mãe. Isso, eu nunca mais posso fazer um gol daquele, não, pô.
Só no jogo de ontem, foi uns três jogos.
Não, mas aí eu fiquei assustado ontem. Pô, até Richelli que...
Faz muito tempo, pô.
Aquele é o Richelli. Aquele é o Richelli.
Faz muito tempo.
Aquele é.
Richelli, até mais do que Diego Souza, eu acho.
Também. Eu acho que Richelli é uma fase mesmo.
É. O problema de tirar Diego Souza é esse, tipo, uma bola. Entendeu?
Então, é...
um lance.
Não,
deixar o cara na frente do gol.
O Luxemburgo entende mais de futebol chute. Do que a gente. Muito mais. E o vestiário do esporte, ele sabe muito mais o que acontece lá dentro do que a gente.
E sabe o que falta também na coletiva,
então,
né?
Então,
ali não é besta de falar
e
tudo.
Não é a primeira vez que o Luxemburgo passou por isso, não.
Não, de forma nenhuma.
Ele deve saber o caminho.
Agora sim, Luxemburgo que geriu aquele Marcelinho Carioca, Ricardinho, Rincon. Edilson.
Vampeta.
Não, Vampeta era de boa, pô.
É.
Até porque conta
a história. Vampeta era amigo de todo mundo.
Não, porque assim, Vampeta é quem conta a história, né? É. Também ele tirou dele, né? Não sei. É, ele vai saber gerir o esporte. Ele pode errar na tática, mas ele vai. Ele não vai abrir pra Werley, Richelli e Samuel Xavier, não.
Sim.
É isso.
Tem mais o que falar sobre o Sport, Paulo?
Declaração você que é de Everton Felipe.
Você que é uma pessoa muito interessada, muito por dentro do assunto Sport Clube do Recife.
De jogadores também.
Por favor. É você que é um seguidor nato do jogador do Sport, sabe tudo o que acontece. Até a pizza que o jogador come.
E o que é rico? Ele ganha um salário de 200 mil e comprar uma pizza sadia pro filho, mas é de indignar. Rogério fazer um aniversário e comprar skin.
Ele foi convidado.
Também tá. Vamos lá.
Ele foi convidado.
É.
Ei, mas eu convido o Rogério, rapaz. Pede coca aí que eu te paro, pô.
É, pede nem coca isso. Traz coca, Rogério. É. Tá, Everton Felipe deu uma declaração. Pode jogar. Tipo, é impressionante como um garoto de 20 anos é o que chama a responsabilidade. Porque Diego Souza não quis falar. E o cara de 20 anos chama a responsabilidade e vai falar, entendeu? Mete a cara, nunca se escondeu. Isso,
aí,
é uma coisa...
isso aí, Diego Souza, é meio... É pra mim fica meio claro que ia estar funcionando.
É uma coisa a se admirar.
Tira logo dele, né?
Tira, não fala.
Ele não fala, não. Pô, pior nunca coisa. Fala.
Ah, quando ele
mas,
tá puto.
Mas Diego Souza nunca foi de falar.
Quando ele tá puto.
Quando tá puto,
ele fala. Fala.
Do juiz, pô. Do juiz.
Ele tá puto, não, pô.
Eu sou... não, mas quando o time tá mal, ele nunca chega pra falar, não.
E perfeito, não é de falar, não, pô.
Também não. É, quando tá bem, também não fala.
Eu não vou colocar.
Ela espera muito o Diego Souza pra falar, né?
É, não acho, pô.
Não foi o cara de chegar e.
Aí Everton Felipe chegou e, tipo, não foi média com nenhum. Nem o jogador do Sport. Ele disse mesmo que o jogador tem que ter vergonha na cara e assumir a responsabilidade.
Que não foi embora. Pra o...
Não foi vendido.
Não, né? Foi vendido por...
Inclusive, Pedro Rocha, que foi. A priori tentaram o Luan. Sim, foi Luan, né?
Simultaneamente e Everton Felipe.
Então, para seguir, tentaram o Everton Felipe, só que não sei o que aconteceu. Sei que acabou levando o Pedro Rocha.
Pedro Rocha. 12 milhões de euros.
Boa sorte, Pedro Rocha. O Sport aqui em Moscou, que vai jogar Champions League. Cabeça de chave.
E o Sport que entra em campo agora, domingo, contra o Avaí. Que é o jogo pra...
Tem que ganhar, né?
É o jogo pra ganhar.
Não tem mais falando de correr.
Que é a primeira vez, desde que Luxemburgo pegou o Sport, assumiu o comando do Sport, que o Z4 tá ali. É a primeira vez. Inclusive, acho que o Atlético passou o Sport pra breve do campeonato, não foi?
Passou, falei?
Foi a primeira vez que o Atlético foi fora do Sport em hora nenhuma. Sim, não. Porque quando o Sport tava mal, o cara tava mais mal ainda.
É, o Sport pegou o Avaí na Ilha do Retiro. Perigoso. 4 horas da tarde.
Já que Avaí... o Galo vai cair, o Galo tá na frente do Sport, pode ser que...
Avaí é o time que mais pontuou no segundo turno.
4 pontos da zona.
O Sport hoje 4 pontos da zona.
E 3 pontos do G6.
2?
2.
2 pontos do G6 e 4 da zona.
Curiosidade sobre redes sociais. Uma coisa que eu nunca
vi. Quais sociais?
Não, Instagram.
Ah,
uma coisa que eu nunca vi. Uma coisa que eu nunca vi. Sou seguidor do Danilo, né? Lateral esquerdo, meia esquerda do Sport, que hoje é jogador da Ponte Preta. Ele estava numa festazinha. Uma festazinha fim de semana. Ele, Luca e o Wendel. Uma coisa que eu nunca vi, pelo menos aqui no Brasil, foi jogador jogar por um time e vestir o uniforme de outro. Foi o Wendel.
Já vi.
Com calção do Sport.
E Danilo.
Mesmo sendo jogador da Ponte. E Danilo.
Nesse final de semana.
Nesse final de semana. Jogando ping-pong.
Com calção do Sport.
Foi.
Mas o Wendel com calção do Sport.
Lá, mano.
Acho que foi a casa de Luca.
Ah, sim.
O churrasquinho de família.
Eu falasse, eu lembrei de o Renan, que jogou no Sport também, volante, que tava na Portuguesa. Da base do São Paulo, o Portugal foi eliminado no outro dia, tá jogo São Paulo no Morumbi e foi dispensado do São Paulo. Lembrei disso.
Assistindo o jogo, mas tipo, é porque eu nunca, curiosidade mesmo, nunca tinha visto nenhum jogador jogando por um time no mesmo campeonato e usando publicamente assim o uniforme de outro time, né?
Mas era esportivo.
Foi jogador que, tipo, até quando saíram, disseram que torcia pro Sport, parte dali, gostava muito do clube e pronto. É só uma
notícias
curiosidade.
Notícias aleatórias, compadre.
Mas avisei, né, que era uma curiosidade.
O Edson jogou muito aqui no Sport. Danilo, não.
Então, pessoal, o assunto esporte já foi, né? Temos outro assunto interessante essa semana, que foi o seguinte, que foi o jogo da Seleção Brasileira, que a Seleção Brasileira, todo mundo gosta,
agora,
todo mundo curte.
Agora.
Quando tá bem, mas o seguinte, os treinadores, eu acho que Tite é um treinador, não é um deus, mas eu acho que os treinadores anteriores dificultaram. Não, dificultaram o trabalho de ser técnico de seleção. Eu acho que eles tornaram difícil.
Eu sei que falou isso aqui, mano.
Eles tornaram difícil.
Isso é de Nivaldo, isso.
É pra roubar coisa.
Tá roubando Nivaldo. Ei, mas roubando Nivaldo, pô.
Sim, Nivaldo mas, falou isso, foi.
Mas tornaram difícil.
Grande Nivaldo.
Tornaram difícil a função do treinador da seleção brasileira. Tornaram difícil os outros treinadores.
E afastaram os torcedores.
Não, isso foi uma conversa que eu falei, que assim, lógico que o cara bateu o mérito dele, o cara se esforçou pra aquilo, tem a responsabilidade, mas tem a seleção brasileira, é um dos melhores trabalhos do mundo. É da seleção brasileira, daí foi quando o Valdez comentário que põe a data gente que complica.
Mas...
realmente acontece, Dunga.
Não sei se é porque o Brasil tá classificado, mas em relação a esse jogo contra o Equador, eu achei o Brasil um pouco abaixo, né?
Não.
Dos jogos anteriores.
O assunto que eu não falei, fui interrompido, né? Que o assunto que eu falei é eliminatórias da Copa do Mundo Sul-Americanas. Que o Brasil é onde nosso país, né? Não sei se vocês perceberam, não somos brasileiros. É... está classificado já para a Copa do Mundo. É o segundo país classificado depois da Rússia, que vai ser a sede da Copa, né?
Depois da Rússia é o primeiro.
Depois da Rússia é o primeiro, no caso. É... o Brasil classificado com 36 pontos. Que 9 vitórias seguidas com o Tite no comando. 100%. Pela eliminatória sul-americana, né?
Fez um ano agora, né?
Fez um ano como...
fez um ano, dia 1 de setembro,
é,
dia
como 2, treinador da seleção.
Treinador, que estreou contra o Equador, né?
Lá. Verdade.
O Equador era líder na época.
O Equador era líder. O
Brasil era sexto, era sétimo.
O Equador que tinha vencido a Argentina fora de casa, se não me engano.
Seleção brasileira que hoje podemos dizer que sabemos a escalação, né?
Há controvérsias.
Subiu uma pulguinha desse jogo contra o Equador.
Renato Augusto.
Por quê?
Coutinho levou, jogou muito quando
ele. Mas Coutinho jogou. No lugar de... Ele entrou no Renato Augusto, foi?
Não, ele jogou muito William, de meia.
De meia.
O dedo?
E ficou William de um lado, Neymar de outro, e ficou, Gabriel Jesus.
E ficou aquele gostinho. E ficou aquele gostinho de ver uma esquerda com Marcelo, Coutinho e Neymar, meu amigo.
Coutinho pelo meio encostando.
Coutinho,
né?
Flutuando. Olha, eu ainda acharia melhor Neymar flutuando e Coutinho como joga no livre.
Pode ser.
Pelo esquerda. Lado esquerdo.
Não, e assim, mas eu acho Coutinho muito mais armador do que Neymar, pô.
Mas Neymar solto e ponto de lança. É, inclusive, Pablo falou que...
aí fala alto, viu?
É, chama também pra falar também, Pablo.
É, olha, chama pra cá, pô, logo. Tu fala alto pra cacete.
É, inclusive, eu acho que Pablo falou que o Brasil caiu um pouco de rendimento. Acho que Neymar caiu um pouco de rendimento contra o Equador.
Na seleção?
Acho que continuou seu jogo interessante do Brasil. O Equador veio... o Equador não jogou mal. O Equador veio fechadinho, do arinha de quatro, pá. Procurou sempre um lançamento pro atacante de veloz dele.
Caicedo?
Caicedo, sim. Atacante de veloz. Caicedo não jogou?
Entrou depois.
Quem é o atacante rápido que tava lá no Equador?
Ener Valencia.
Tinha outro.
Ener Valencia e o outro me escapou o nome agora. Mas Caicedo entrou no... Antônio tá no lateral direito. Caicedo entrou no meio do jogo.
É outro atacante do Equador.
Que é o atacante, enfim, do Barcelona de...
da Equador. Enfim, aí eu vi.
Não.
Eu vi do Barcelona, mas é outro cara.
É, outro cara.
É, sabendo o que ia fazer o Equador em campo, contou. Neymar tá no Maldia. Neymar tava meio estrelinha esse jogo aí, contou.
Não soltava a bola, hein?
Não soltou a bola nenhuma. Inclusive, depois que o Brasil fez 2-0, que piorou tudo mesmo. É que se fosse bater lateral, ele bater pro pé dele e sair jogando. É, e o Brasil procurou o jogo. Acho que assim como tava. O Ian tava jogando bem, o Gabriel estava pegando pouca bola, Renato Augusto não tava no bom dia. E Neymar, do jeito que eu falei.
Quer dizer que Coutinho entrou no lugar de Renato Augusto.
Renato Augusto.
Aí essa dúvida que ficou. Aí a melhor escalação da seleção. Se é mesmo com os três volantes. Com o Paulinho, com aquela chegada fora de track. Continuou tendo.
Jogou
com
muito bem,
Felipe Coutinho no jogo.
Interessante isso aí, Felipe Coutinho pelo meio.
É. E tipo, e Renato Augusto que, tipo, taticamente, totalmente eficiente. Deu certo até agora com o Tite. Mas nesse último jogo, quando o Renato Augusto foi sacado, que Coutinho entrou, o Brasil virou outro.
Renato Augusto falta.
Agora
não tem aquele algo a mais que o Coutinho tem. Uma bola que ele vai decidir.
É verdade.
Que ele...
eu acho interessantíssimo isso aí, mas eu ainda não colocaria como o William como titular.
Jogou muito o William.
E tá numa fase.
Jogou muito o William. Jogou muito bom.
Ele, mas pra mim, eu não vejo ele.
No primeiro tempo foi o maior campo do Brasil, achei o William.
Jogou muito.
Não, o William pode jogar muito. Pode jogar
ele
todo
jogo.
Ele pode fazer 5 gols.
É muito regular o William.
Mas eu não vejo ele como titular da seleção.
Rapaz, eu vejo claramente assim.
Eu não consigo enxergar, não.
Talvez, começando agora, eu continue escalando com o Coutinho na direita, Neymar na esquerda e os três volantes. É, mas, que sem dúvida nenhuma, o Brasil ganhou uma opção a mais.
E tem outras opções também.
Uma grande opção, o Brasil ganhou.
Pra aquele lado ali. Não sei se naquele lado é exatamente, ou do outro lado, que já tem o Coutinho e Neymar, mas Douglas Costa em boa fase, na Juventus.
É esse jogador que eu queria falar.
Mas o problema é que eu nunca vi ele jogando no lado direito, de ataque.
Jogou sim, no Bayern Munique jogava na direita e na esquerda, pô.
Eu tô acostumado mais ele pelo lado de Neymar.
Entendeu? Agora tá ligado que há 2 anos, 3 anos atrás, a turma falava de uma geração fraca brasileira.
É, que agora tá se mostrando muito boa.
Muito boa.
Caríssima também, né?
Caríssima.
Além de boa, caríssima.
É, se eu não me engano, é o segundo trio de ataque mais caro.
E fala em caríssima, tu viu quanto o livro tava pedindo pro Coutinho, que o Barcelona falou?
Não.
200 milhões de euros tava pedindo. Aí o Barcelona fez, vamos pagar qualquer jogador não 200 milhões não. Aí não paga
se o Barça traz Coutinho e Dembélé, coube Neymar? De dinheiro não, de bola.
Eu acho que é mais, né? Porque é dois jogadores claro no lugar nenhum.
Mas os dois juntos da Neymar, não?
Não, eu acho que é mais. Que
porque, pra mim, tipo, os dois jogam juntos.
Eu tô perguntando.
Não jogam juntos.
Joga sim.
Na formação do
sim,
Barça.
Mas... joga sim, Coutinho pelo meio, filho.
Mas aí vai ter que mudar a formação do Barça, como tem que mudar do
Não, não precisa não. Coutinho pode jogar igual a Neste joga hoje.
Mas aí é Iniesta.
Sim, daí, aí
você ia tirar Neymar, Iniesta e botar Dembélé e Coutinho.
É diferente.
Sim, mas é que tá. Iniesta pode jogar também igual o Rakitic joga hoje.
Acho não,
que é um pouco mais pra direita e Coutinho mais pra esquerda.
Já tá faltando pra Iniesta compor como a posição que ele joga com mais liberdade. Você vai jogar na Argentina que ele vai se faltar fôlego mesmo.
Não, pô, mas é um sabe pra direita e um pra esquerda ali, pô. Às vezes é o mesmo.
A pergunta que o Penato fez, eu acho que não. Dembélé e Coutinho entrando no time não suprir.
Eu fico com a resposta.
Mas é o seguinte, eu acho que o Barcelona tem que mudar hoje, pô. Pode botar o seguinte, tem Neymar, aí bota um atacante lá na esquerda do mesmo jeito e continua igual a temporada passada. Vai ser um fiasco igual a temporada passada. O jogador que entrar ali no ataque, na esquerda, só se mudasse o Barcelona hoje, se mudar só ele, só o ponto esquerdo ali, que ele foi em casa, Neymar, se mudar só ele, não vai dar em nada essa temporada. O Real
aquele...
está muito então, superior ao Barcelona.
Até claro que não, porque não tem como mudar o ponto esquerdo para melhor, né?
Sim.
Se mudar só o ponto esquerdo, vai mudar para pior. Quer vai tirar Neymar, vai tirar quem?
Sim, só mas vai não, todo
mas para mim, a falha do Barça, tipo, joga que nem o Brasil, só que, tipo... Pra mim, o triângulo ali do Barcelona, com o Busquets,
caiu Rakitic, muito, o meu campo caiu muito.
O Busquets caiu demais, Rakitic.
Não é a mesma, é muito lento.
Iniesta mal também.
Falta pegada, falta assim, não vou, vai discutir o Barcelona.
Vai estender o Barcelona. Não,
o Barcelona caiu muito, principalmente no meu campo. O jogador que mudar na Busquets não oferece mais nenhum.
É.
Acho que não oferece nenhum hoje.
Talvez isso, pra pior.
Até que só pode ser pra pior.
Por isso que quando eu falei Coutinho e Dembélé ia mudar muito mais do que só o Neymar, entendeu? Eu acho que mudaria muito mais.
Sim, eu tava.
Porque é outra opção, é outro meio campo.
Eu tava na bolha ali, não sei se vocês estão falando da seleção brasileira ainda, mas.
Tá falando da. Eliminatória da seleção brasileira.
É, mas nesse jogo agora de terça-feira, contra a Colômbia, vai jogar Thiago Silva e Felipe Luiz, né? Porque Marcelo suspenso e Miranda machucado.
Machucado.
Aí joga isso aí, é certo. E ele treinou outras opções hoje, como Fernandinho no lugar de Casemiro. Colocou também o outro ali, Firmino, titular. Tem treinamento testar, hoje, tem né?
É, sim,
ele testar, né? Treinou Firmino, titular, Fernandinho.
Eu acho uma fuleiragem nada com o Sheik.
Com quem?
Com o Sheik.
Emerson?
Não, nem Júlio. O Sheik do PSG.
Nossa.
Que pagou os dedos todo Neymar e vai Neymar voar com o Zuniga de novo, né? Na Colômbia, na altitude, um jogo que não vale nada, correndo de machucar Neymar.
Eita, bom, e Zuniga tem o quê? Tem um Lima pra machucar?
Vai ser
só quem machuca Neymar é Zuniga?
Não,
Zuniga tá chega. Colocado, né? Só quem machuca Neymar
joga. Né? Mas sim.
Acho que esse cara tá nem jogando, mano.
Mas vamos supor que Neymar se machuque. Que fuleiragem dá pro jogo que não vale nada.
Mas rapaz, aí o Zuniga que pode machucar Neymar
fosse,
também.
Não, Zuniga eu falei porque é colombiano. Se eu fosse o Checo, eu botava um dinheiro. Aí Neymar joga o jogo, não. Dita aí. Fim de semana aqui, ó. Fica de boa aí, bota Neymar pra descansar.
Não.
Pô, eu botar, não vale nada esse jogo, não vale nada. Pô. Só vale teste.
Não, mas tem que jogar, pô. Esse mesmo jogador é pago pra você jogar, rapaz.
Na seleção paga nada aí, não, pô.
Mas é o seu país, rapaz, tem que jogar. Pra, na verdade ganha.
Eu tô só ligado. Não, ganha dinheirinho, é claro. Ganha, o maior salário que paga é o PSG, pô.
Ganha, sim, o salário tudo bem, mas ganha
o PSG, muito
premiação, viu? Premiação
não, não, caríssima. Lógico, mas não. Mas tirar da vida do Neymar fica do mesmo jeito essa premiação.
Caríssima.
Eu botava o Tyson. Eu botava o Tyson no lugar dele.
Não veio o caso.
Eu botava o time reserva todinho. Quem ia ver o time pra se jogar?
Rapaz, sabe o que eu testaria? Firmino na esquerda.
Firmino joga handebol, pô.
Roberto Firmino, pô. Na esquerda. Ele joga. Ele tem versatilidade.
No Liverpool, eu vejo ele mais fazer a função de centroavante. E aí, vê se tá jogando na Origi, ele faz tipo um segundo atacante, um meia.
Não, ele abre
sempre
muito.
Sempre com o Coutinho lá, entendeu?
Não. Olha, esse último jogo do Liverpool que Coutinho estava machucado.
Realmente, entre aspas, ele caiu muito pela esquerda.
Ele fez muita função de ponto esquerda, ponto direita. E o seguinte, a diferença entre Firmino e Jesus é o seguinte. Jesus é um jogador muito definidor e procura sempre o gol. Firmino é um centroavante, mas ele não tem aquele...
Pra mim ele é mais
ganância.
Técnico.
Ele é mais técnico, mas ele não tem ganância pra fazer o gol, entendeu? Ele falta aquele poder de definição, de querer definir sempre.
Acho Jesus muito mais técnico que Firmino.
Não, eu acho Firmino muito mais técnico.
Muito mais técnico. Firmino não dá aquele banho nunca no zagueiro do Equador.
Mas, tipo...
Nunca.
Sei lá, eu não sei acho se a gente tá usando o termo nada. Certo pra técnica.
Não,
mas...
o jeito dele, ele participa mais do jogo, toca mais a bola.
Assim, eu quero falar assim, ó.
Nunca.
Pronto, mas
ele
não é
isso. Ele mais a bola.
Acho que o
Firmino é um jogador que, tipo, eu colocaria no meio e ele ia fazer uma boa função de meia. Enquanto Gabriel Jesus não faria uma boa função de meia, entendeu?
Ah, beleza, pronto.
Como se fosse um jogador mais versátil, que é uma melhor posse de bola,
mais criativo,
toque,
talvez. É. Mais criativo. Mas Jesus é muito mais definidor, procura muito mais gols.
Mas ele se tornou, Jesus era ponta do Palmeiras, lembra? Ele se tornou
não,
centroavante,
assim, não, na verdade, melhor qualidade. Na verdade, na base, ele sempre foi centroavante.
Sempre foi centroavante.
É
porque, assim, por ter velocidade, por ter um centroavante já, jogou muito a ponta esquerda. Por ter versatilidade de...
Ter velocidade.
E por ter velocidade. Mas na base sempre foi centroavante.
E ser driblador.
E depois que Cuca percebeu, ele foi centroavante.
É, mas na base ele sempre foi goleador na base. E centroavante.
Ele tinha mais gol do que jogos na base.
Verdade. Isso é interessante.
É o Lulinha.
É, eu acho o Firmino muito mais versátil e muito mais, assim, criativo de armar jogada. Eu vi muito, assim, teve um jogo no Liverpool, que eu vi um jogo completo do Liverpool. Ele deu, no jogo, ele fez um gol, deu duas assistências e participou dos 4 gols do Liverpool. Ele é muito participativo. Gabriel Jesus tem uma coisa a mais, eu acho. Que é definição.
Acho procura muito, é bem mais que isso. Mais. Que é bem mais que isso.
Eu não acho que é bem mais que isso.
É bem mais jogador que Firmino, eu acho.
Não acho não. Eu não acho não. Firmino muito mais versátil.
É
versátil porque ele não tem a função de ser um 9 feito de Jesus, não. Se Jesus for jogar lateral direito, é jogar mais que Firmino. For jogar de volante, é jogar mais que Firmino.
Não.
Firmino é obrigado.
É só você tirar pela Premier League.
Firmino é obrigado a ter mais funções, porque ele não tem a bola que Jesus tem.
Os dois estão jogando na mesma...
Não, acho não.
Na mesma liga. E pra mim, tipo... Se você for fazer qualquer estatística de destaque, pra mim, Firmino se destaca mais no Liverpool do que Jesus no Manchester City.
Talvez, já é.
Não sei se pelo coletivo, pela função que faz em campo.
Tipo assim, se for fazer o levantamento, Firmino participa muito mais de jogada do todos os gols do Liverpool do que...
Mas se você também for olhar, o Liverpool tem bem mais gol que, por exemplo, o Manchester City. Sim. Aí também eleva o coletivo, né?
É.
Mas tipo... Gabriel Jesus, titular absoluto, mas Firmino é essencial também pra compor o elenco da seleção.
Eu digo com a boa, tô sendo contra ruim, não.
Por favor, não me leve a mal. Eu não acho que Jesus seja muito mais jogador que Firmino.
Eu acho.
Como o Pedro Neto falou e está repetindo até agora.
Eu acho.
E está repetindo até agora. Eu acho no...
Gabriel Jesus é bem melhor que Firmino.
Não, a gente já sabe. E tu já falou.
Sim, mas tu pediu pra falar de novo.
Não.
Que viagem da porra.
Mas, eu pedi assim, como é que se diz... Ironicamente, pra você não estar repetindo, porque você repetiu várias vezes já, entendeu?
Ah, sim.
E eu não acho que seja isso, mas eu ainda sou mais Gabriel Jesus, por ser mais definidor. Mas não quero dizer que... Mas eu não acho que seja uma diferença tão grande pra Firmino.
Mas escapou um pouquinho do assunto, isso?
Foi.
Que mas
eliminatória sul-americana.
É porque foi isso.
Muita jogador, né? O Raí foi botar a Firmino na esquerda. Foi assim que começou.
Foi.
E outra coisa pra falar agora... É que ia ver muito... Thiago Silva com o Marquinhos, né? A zaga do PSG. Thiago Silva que vem bem. Foi um bom final de temporada pelo PSG.
Thiago Silva. E o Cezão?
Tá com um destaque positivo. Olha a última rodada do Campeonato Francês... Tipo, ele melhorou muito, ele tava mal, pô, depois da Copa.
O atacante do Guingamp.
Isso mesmo.
Beleza.
Mãe, jogador da China tá jogando, imagina. Jogador.
Mas teve que provar.
Do PSG.
Mostra que bateu
pra provar, mim, Thiago Silva, tipo, pela categoria.
Era eliminatória da Sul-Americana, que vamos falar da classificação também. Eliminatória da Copa do Mundo Sul-Americana. Melhor
não, da Copa do Mundo, eliminatória da América do Sul.
Mas é da Copa do Mundo. Eliminatória. Tem que falar também. A classificação é a seguinte: o Brasil já é campeão. Não tem título de campeão, mas é o primeiro classificado da da classificação sul-americana.
Isso não é um bom sinal.
Não, exatamente.
Por quê?
Os títulos do Brasil.
Sempre fica fundo na.
Sempre foi nos apertos.
94-2002 foi o último jogo.
94.
Mas assim, tava apertado, mas assim, tava apertado em quarto. Aí nesse jogo ganhou, foi o primeiro.
Não, 94, se ele não ganhasse do Uruguai na última rodada, ele perder do Uruguai, ele tava fora da Copa.
Ou ia pra refrescar.
Que foi quando trouxe Romário.
Aí
Romário não vinha sendo convocado, Romário fez 2 gols.
Ou ia pra refrescar.
Não. Careca e Bebeto. Romário e Bebeto, um gol de cada, pô.
Sim, era Careca e Bebeto a seleção.
Sim.
Romário deu entrevista indignada e foi cortado.
Não, foi gol de Romário e gol de Bebeto.
Sim, também ele não ia. Mas quando ganhou, tu viu em que classificação terminou?
Não.
Primeiro.
Não lembro. 94.
Eu lembro que é o seguinte.
Então, assim,
classificatória.
O primeiro não é ruim. O ruim é classificar fácil.
É.
Pronto, beleza.
Mas, não. Mas ninguém lembra, o Fácil perdeu.
Mas,
Argentina em 2002.
Brasil.
Foi com o pé nas costas,
Brasil. Nossa, não, não vai ganhar a Copa das Confederações.
Mas o seguinte, mas foi apertado até certo ponto, porque todo mundo tá pô, mas não é pra Copa não, até certo ponto foi. Até ter que chegar.
Até de chegar.
Não, não atrás, mas né? era mais pela bola do que pela matemática. O Brasil não ir pra Copa.
Sim.
Mas aquele negócio é que não vai pra Copa, mas o Brasil vai pra Copa. Até porque foi pra todas.
É, também esse modo de classificação, o Brasil e a Argentina nunca vai deixar de ir pra Copa, né?
Deixa. Não sei se deixaram.
Difícil.
Não sei se deixaram.
Com esse ponto
de corrida. Eu não tenho esse número de quando começou a ser assim.
Com esse ponto de corrida, eu acho que nunca.
Fretando Bolívia,
nunca. Bolívia só ganha ponto em casa. Fora é 3 pontos.
Tem a refrescagem que é um ó.
Repescagem.
Eu falo refrescagem, é refrescagem agora.
Mas tu sabe falar refrescagem?
Repescagem.
Massa. Dá essa dúvida.
A Argentina ainda em quinta, né?
O Brasil que é o primeiro colocado, com 36 pontos. Já é o primeiro colocado, ninguém toma, ninguém tasca. Colômbia aparece na segunda posição com 25 pontos.
Posso aniversário do Brasil?
Uruguai aparece com 24 pontos. Chile é o quarto, com 23 pontos. Aí aparece a Argentina em quinto, que é a vaga da repescagem.
Oh, é.
Que é com 23 pontos também, a mesma pontuação do Chile. Aí um pouco atrás, com 2 pontos a menos que a Argentina, vem o Peru. Com 21 pontos, Peru de Guerreiro. E com a mesma pontuação do Peru, vem o Paraguai.
De Barrios.
Que foi uma grande vitória contra o Chile fora de casa e entrou na briga.
Gigante.
E abaixo
quantos do Paraguai. Perdão?
21. Nossa. E classificado tem 23. Que é Chile e Argentina para repescagem. E no caso seguinte, vem aparece o Equador com 20 pontos ainda, que tem chance ainda de ir.
Que enfrenta o Peru em casa.
O Equador ainda tem chance ainda. Não é assim difícil o jogador. É, aí aparece a Bolívia com 10 pontos.
Aí
ponto
já morto.
Tem ponto pra caceta ainda, morto, 10 morto, pontos. Morto. Mas assim, não vai pra Copa.
Não vai.
Nem Bolívia, nem Venezuela que aparece com 7 pontos.
É. Vamos tentar cravar os 5 aí?
Dá uma é mais. Boa. Pablo, você que é convidado, você é o primeiro sempre a falar. Pra quem mim. É os 5? 5 seleções classificadas sul-americanas.
Em ordem.
Brasil, claro.
Fácil. Bom, evitar, vamos ver.
Segundo. Argentina vai se classificar em segundo colocado pela sequência que tem.
Vamos dizer segundo, terceiro, quarto, quinto. Primeiro já foi o Brasil.
É, Argentina vai passar em segundo colocado pela sequência que tem. Já enfrentou o Brasil lá já? Na Argentina?
Já. Já, um gol do Lucas Lima.
Pronto, lembro. Foi na época de Dunga ainda. É, Colômbia, terceiro. Uruguai, quarto. E quem vai ficar na repescagem vai ser o Chile.
Las Vegas de Leão.
Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Colômbia.
É, eu vou de. Primeiro Brasil, todo mundo já sabe. O segundo eu vou de Colômbia. Terceiro eu vou de Argentina. Quarto eu vou de Uruguai. Quinto eu vou de Chile.
Beleza, eu acho que os 5 que vocês falaram é o que estão na classificação entre 5.
Só
né?
Mudou essa
ordem. Não vai ter nenhuma.
Aí tá covarde.
Não vai ter nenhuma coisa, não.
Até porque o quinto é a Argentina, sabe? Se fosse o Peru, o quinto a gente tirava.
É,
não vai tirar a Argentina.
E a Argentina pega a Venezuela logo em
então,
casa.
Então, inclusive, aqui que agora, ninguém botou a Argentina aqui como quinto lugar.
É verdade.
Botou em segundo, tá em terceiro, deu botar em segundo.
E a facilidade dessa repescagem do quinto é que toda vez pega o país da Oceania.
Não, mas ele já sabe quem vai pegar lá. Não, né? Sabe.
Se pegasse alguém da Europa que passa
não, assim, não é com CACAF. É com CACAF.
Dessa, mudou?
É com CACAF.
Mudou?
É lá de cima agora?
Só se mudou.
É assim pra Austrália e Uruguai também.
Só se mudou. Porque geralmente era
a última repescagem foi o Equador. E o Equador realmente pegou.
Austrália. Pegou
Honduras, alguma coisa
tem
assim.
Tem uma América Central.
Pegou Honduras, se eu não me engano.
Foi,
eu queria que pegasse um da Europa. E pra agora que tá Holanda, mas brigando com vaga, aí, Suécia. Aí, no grupo só
mas
e França.
A Europa já é tanta vaga direta, acho que nem ia pescar se tem Europa.
É só primeiro, vaga direta.
Tem ainda. Que a França passou.
É só primeiro, pô. Só primeiro.
É só primeiro.
O segundo.
Não, peraí. A repescagem que tá falando é repescagem entre eles. Então é vaga direta.
É entre eles.
Então é vaga direta.
É só entre a Europa mesmo?
É só entre eles. Então é vaga direta.
É, porque a França passou.
Pra misturar tudo depois daí.
Eu acho que não. É só na Europa
a França passou com aquele gol de mão de Zidane e foi contra um clube.
Zidane
foi Irlanda ali.
Foi Irlanda. Então entre eles.
Foi entre eles mesmo. Então é vaga direta.
É, realmente.
É verdade. Então, alguma coisa mais a acrescentar?
Não.
Bom, chegamos ao final.
Não, eu só queria acrescentar que essa eliminatória, assim, essa emoção que tá agora, que vai, a gente tá fora, o Brasil tá distante, o Brasil sofre muito pouco com eliminatórias. Mas isso pode acabar com agora a Copa do Mundo, vai ter 48 times, um absurdo, eu acho. Que
nessa já agora...
Vai 8 aí?
Ah.
Só fica
talvez.
Dois. Então é Venezuela e Bolívia fora, todo mundo vai. Ninguém joga.
E hoje, olha, hoje já teriam 8 classificados.
Claramente.
Que a Bolívia tem 10 pontos. E o, set, e o oitavo é o Equador com 20. 20. O então, assim, já acabaria. A Copa do Mundo já ia perder a graça antes de começar. Já da minha troca ia perder a graça.
Verdade. É a mesma coisa que propor um jogo final de Libertadores em estádio neutro. Que pra mim é outra coisa absurda.
Isso é outra coisa.
Não, leva outro
tempo. É outra coisa. Não, só tem uma coisa em comum os dois. Os dois estão errados. Os dois estão errados.
E tirar a emoção do futebol.
Vamos lá, eu vou falar o seguinte agora, vamos contemplar, vamos comentar, vamos falar sobre os próximos jogos das eliminatórias que vão acontecer na terça-feira, e todos na terça-feira, vamos o seguinte, Bolívia pegando Chile,
tá difícil ganhar na Bolívia lá,
enfim, a gente perdeu agora há pouco,
eu acho que...
Mas a gente não tem reserva, mesmo assim é difícil ganhar no Chile, da Bolívia lá.
E é o Chile, né, fora de casa.
A Bolívia tem 10 pontos, a gente apanhou em casa.
Olha, mas tem um porém. A Bolívia era uma pata fora. Só que perdeu só de 1-0 da Colômbia fora e 2-1 do Peru.
Oh,
e em casa vem de bom resultado.
Eu vou de empate.
Bolívia ganha.
Eu vou de empate.
Beleza. Colômbia e Brasil. Está no Metropolitano Barranquilha.
Vou de Brasil. Vai
ser não sei qual a motivação aí pro Brasil.
Vou de Brasil, vou de Brasil.
Brasil e Colômbia. Brasil.
Eu vou de Colômbia.
Agora sim, senhor. De
maior agora, se tu... espera o seguinte, o Brasil vai jogar de azul, viu? Que a Colômbia é amarelo.
É,
e eu tenho que lembrar disso, porque o Brasil joga de azul.
Mas jogou de azul contra o Equador, ganhou 3-0.
Então, mas quando joga azul é macho, então eu vou de Brasil.
Tu quer meter da história
do. Deixa eu dois gols.
Tu quer meter.
Quando eu tava de azul contra a Austrália, aí.
Eu tava comendo uma pizza daqui com meu amigo Marcos e disse a ele que a Colômbia vai tirar a invencibilidade do Tite.
Primeiro título do Brasil de Copa do Mundo foi com que camisa? Qual era a cor da camisa?
Foi azul.
Ah, branco, pô.
Branco? Branco. Eu acabava me falando de azul, eu joguei logo azul. Mas teve um título de azul.
Ninguém sabe, não.
Teve um título de azul, pô.
Olha.
62 eu não sei. 90, 70 nem.
Fuga
nem
do tema, 70, 70 foi redação amarelo. Do Enem. Amarelo. Fuga do tema da zero.
Olha, pronto. Eu vou de Brasil, que vai ser a demorizar o time misto, ganhando fora de casa pro segundo colocado, que era pra mostrar de vez.
Eu vou de empate. Isso.
Que é o melhor time da América do Sul.
Equador e Peru.
Rapaz,
Equador.
Equador jogou bem no Brasil.
Equador e Peru. Argentina e Venezuela. Monumental e Nunes.
Rondon vai aprontar.
Menos um.
Argentina.
Argentina ganha, pai.
Rondon vai aprontar.
Não, eu acho que a Argentina ganha, mas não ganha fácil, não, mas ganha.
2-0 Venezuela.
E cara titular.
Acho que vai dar pergunta a vocês.
É doido, hein?
Se passa na cabeça de vocês algum tipo de rivalidade com a Argentina ao ponto de torcer pra ela não ir pra Copa.
Nenhum.
Eu quero
ela totalmente.
Pra não ir pra Copa?
Seria vergonhoso, desastroso.
Não.
Pra
ela não ir. Tu torce pra não ir.
Tu torce pra não ir.
Eu torço pra não ir.
Lá.
Na Copa?
Porque seria vergonhoso.
Mas sim, o que é a vergonha dela?
O que é mais vergonhoso? O Corinthians ter saído na fase de grupo de uma Libertadora ou na pré-Libertadora pro Tolima?
Não, não, não. O que seria vergonhoso seria? Eu quero saber.
Principalmente a Copa perde muito.
Não, o que então, você tem uma rivalidade com a Argentina, você tem, na sua cabeça.
É, realmente.
Eu só quero saber isso.
Entendi. Já claro, eu não tenho.
Eu não tenho nenhuma também.
Eu gosto.
Eu até tenho, eu gosto assim, Brasil e Argentina. Argentina. Eu gosto de um sangue, um confusão em jogo.
E até porque a Argentina foi mal ninguém não, viu? Copa do Mundo não, viu?
Só chegou na final da última.
Sim, pra perder.
E com esse time agora, fraquinho ela.
Com o melhor jogador do mundo, perdeu a Copa.
E com treinador bom.
Paraguai e Uruguai.
Pau.
No defensor deu Thiago.
Pau.
Um gol de cada Romero. Um gol de cada Romero.
Esse bicho é doido, pô.
E cada... era pra fechar a barra.
Isso é exótico no resultado.
É exótico.
Ele tava bem até pedir a opinião dele.
Eu
tava bem.
É pau esse jogo. Vai. Mas não vou dar opinião, não.
Vou de empate.
Empate, né? Pronto, galera. Chegamos ao final do episódio. Episódio 11 do nosso 90+3. Estamos em 90+3 minutos agora, exatamente.
Acaba.
E acabamos o episódio. Tchau.
Um cheiro.
O 11 da seleção brasileira é Coutinho.